Comidinha!
Oh. Comidinha!
Saudades.
Ah, meu Deus. Lendária.
Comecei oficialmente a comer verduras.
Não.
Mas antes era só um teste?
Era. Oficialmente.
Alfa. Foi no cartório e registrou lá. Vou começar
agora
a comer verduras.
Agora está oficializado. Aí completou aqui 10 dias em que eu tô comendo verdura todo santo dia.
Não,
e digo
não,
mais.
Não, mas defina a verdura. Defina a verdura, cara. Porque aí pode ser, sei lá, batata e verdura.
Não. Vou definir. Mas digo mais. Com prazer.
Isso aí, eu já vou até dar um spoiler aqui, ó. Ele aprendeu a temperar comigo.
Tempera,
você
vai lá.
É.
Sal,
não
azeite.
Foi tempero, mano. Não foi
tempero. Aprendeu a pôr mostarda na salada.
Maionese.
Lá. É. Tempero veio depois. Estou comendo oficialmente alface, aquela alface americana, né? E tem uma alface roxa também que é muito boa.
Americana, alface é bom, aqui não tem gosto de nada, né?
Tem gosto sim. Tem esse negócio de dizer que.
Tem nada.
Que não tem gosto de nada.
É.
Ô, gente, mas alface não é legume, né?
É verdura.
Pronto, aí... É verdura.
Aí, ele falou verdura. Aí, falou não?
Falei verdura.
Falou verdura. Verdura.
Agora falou. Também não sei, mas agora falou.
É, eu falei. Agora foi. Vamos fazer uma reunião de ali do Among Us pra decidir se ele falou verdura ou não. Vamos lá.
Então, a alface americana é boa por causa da textura, né, mano?
É, crocante.
Aquele negócio crocantinho, assim, tal.
É que agora o Jurandir descobriu de onde vem a salada do McDonald's, entendeu?
Exatamente.
Mas eu sempre pedia sem salada, mano. No salad. Não falava no salad.
No salad.
What the fuck? Que McDonald's você tá indo? Você chegava, olhava dentro da cara do atendente e falava no salad.
Não, é porque quando eu ia pros Estados Unidos, aí falava, né? Two Big Macs, no salad.
Caramba.
Vida de americano mesmo.
Comentado, né? Big Mac.
Tu podia ter falado American Style só, que deles
entendem. Mas assim, tô comendo todos os dias alface e tomate, né? Aquele tomatezinho cereja, quando não tem tomate cereja. É engraçado que eu não gostava muito do tomate normal, aquele grandão.
Eu não gosto muito também, não.
Não, peraí, então, cereja, o seu range todo de verduras, você é obrigado, seu fiscal, porque primeiro...
Caraca, eu não posso nem dizer
anos.
Quais que eu tô comendo.
Vai folgaça,
40 anos nas costas, 40. Pega um cara de 40 anos nas costas, falando que pela primeira vez na vida ele tá comendo verdura durante 10 dias consecutivos. Tipo, não é 10 anos, são 10 dias consecutivos na primeira vez na vida.
Macho, eu não
posso
contar.
E aí ele vai falar do
uma novidade, mano.
Do range dele. E é alface americana e tomate e cereja, mano.
Lá vem o Bruno falando que ele tem a horta em casa, do lado da coleção de consoles dele tem uma horta orgânica, que ele mesmo plantou. Colheu e tudo mais.
Não, o Bruno assim. Realmente é o comedorzão de salada, né? Tô vendo aí.
É, nota-se não.
Nota-se que não tinha. Todo dia tá comendo aí a salada.
Ó, apreciador, né? Manda um almeirão todo dia que é a hora que acorda.
Cara, embaixo do prato de batata frita sempre tem uma folha de alface, né, cara?
Eu detesto batata frita. Eu detesto batata frita e eu adoro, por exemplo...
Tomate.
Não, tomate eu gosto mesmo, tomate eu como
e o alface?
Fruta, porque o tomate é uma fruta, né? Então
tomate
eu como tomate como fruta mesmo.
Tomate secozinho, senhor?
Então quando...
Nossa,
antigamente
que tá sério,
eu deveria ter falado assim, olha, quando fosse pedir um sanduíche, era te tira a verdura e a fruta, né? A alface e tomate, né? Podia ter falado assim.
É, mas tomate é um fruto mesmo, mas...
Então tem que avisar os seus amigos aí, de onde você mora aí, Bruno. E tem que mudar o nome do x-salada, então, pra outra coisa.
É, porque não é salada.
Não tem salada tomate no x-salada?
Mas tem salada também. E okay. Salada de fruta não existe? Checkmate! Slap!
Mano, o Bruno... Esse novo Bruno...
Que coisa foi essa, velho?
O Bruno do novo normal tá sendo meu favorito. Ele tá louco. Já era. A gente perdeu o Bruno.
Já era, né?
Ele surtou legal mesmo.
Vou dizer o seguinte. Eu tô
tá ficando
há 10 dias aqui, né? Comendo
desculpa
todo,
te cortar, Juras. Mas o Bruno tá nível Silvio Santos, caralho. Ele vai ficando mais velho, vai ficando endoidando mais. A gente que já não é muito normal tem que trazer um pouco de sanidade pra esse
não,
programa.
Não é à toa que ele é o cara que melhor imita o Silvio Santos que eu conheço, né?
Mas aí quem é que vai ter que aguentar? A gente que tem que aguentar
então,
essas
mas
coisas.
Mas você vê, se a gente que já não é normal tem que puxar a sanidade pro cara, já era, acabou isso aqui.
Não só vocês não, cara. Eu escuto o 99 e o Reload, eu tenho que aguentar também. Então, assim, tamo junto nesse barco. Vocês pegam as loucuras
tempo,
e os extras.
Mano. A nossa conversa com o Bruno é diária. Aí é complicado isso.
Aí é tortura, cara.
É muito tortura. Mas enfim, eu tô comendo aqui. Deixa eu contar uma novidade, Bruno, sem estragar minha, né?
Sem julgamentos.
Eu tô aqui, mano, 10 dias no fundo faz um dia, mano. 10 dias é um tempo, mano.
Caraca, mano.
Tá, Bruno. Então.
Vai lá.
Vai dizer, o Bruno vai dizer que tem uma horta em casa.
Não, de maneira alguma. Mas eu não tô aqui pra julgar a minha pessoa, tô aqui pra julgar o senhor.
Você tá... Eu tô comendo há 10 dias alface e tomate. Eu vou dizer o seguinte, eu, pra me acostumar a comer tomate, eu comecei a comer o tomate cereja. E o tomate cereja, ele tem um gosto mais... Ele lembra mais fruta do que verdura, sim, né? Sim,
ele é menos aguado, ele é um pouquinho menos, sim, ácido.
E ele dá doce, aquela explodidinha, né, que é boa, assim, aquela... Você morde ele e dá uma explodidinha.
Que eles chamam de tomate cereja, não à toa,
sim,
né?
Sim. Sim. E aí, curiosamente, teve um dia que não tinha o tomate cereja. Eu, né, tinha acabado, que eu tinha comprado e tudo. Aí, opa, vou cortar um tomate normal. E não é que tem um gosto muito, muito igual. Aí eu, rapaz... É porque meu parecido. Paladar se acostumou também, né? Meu paladar, ele foi se acostumando a comer esse tipo de verdura. E aí eu tô...
Mas eu prefiro esses tomatinhos também. Tanto cereja, uva, qualquer dessas.
E aí, pra completar a trinca a minha salada, né? Que eu tô comendo todos os dias. É cenoura, né? Cenoura raladinha.
Delícia.
E aí pronto. São as três que eu estou comendo costumeiramente. Já tentei comer repolho, não consegui. Cebola eu não gosto de comer em si, eu gosto pra refogar, né, e tudo, mas pra comer a cebola em si, já me deram milhões de dicas, tipo assim, coloca a cebola crua dentro de um copo de gelo por uma hora e aí vai perder o gosto, aí você vai conseguir comer.
É pra comer ou é,
mas qual é mandinga?
Hã? Traga o amor em 3 dias.
Você vai comer, você vai fazer a cebola, tem que ter gosto, cara. Você vai fazer um bagulho pra perder o gosto pra comer. Exatamente. A cebola. Sentido.
E aí eu tô nessa vibe aí, eu tô gostando muito, tá sendo uma descoberta pra mim, porque eu não fui criado comendo verdura desde criança. Eu acho que a minha rejeição começou quando eu tive que tomar umas cápsulas de alho. Acho que foi a minha oftalmologista, ela passou.
Tava fugindo do vampiro?
Não, se, aí isso, né?
Não, tu abre a boca, eu faço vampiro, cara.
Mas aí a minha oftalmologista falou assim, olha, você não precisa usar óculos... você só tem um negocinho ali, você pode tomar umas vitaminas aqui, talvez melhore a sua parada. Eu não sei se foi meu oftalmologista ou foi alguém
que passou. Alho, né? Faz bem pra vista, é isso então?
Não sei. Não
parece coisa que minha avó falava.
Cenoura, formiga, a gente já sabe, né?
Que é mentira,
né?
Não, formiga faz bem pra vista, né? Minha avó sempre falava, vó, tá cheio de formiga nessa goiaba aqui, não tem problema não, goiaba é bom pra vista.
Formiga é bom pra vista?
Não, formiga, é isso mesmo.
Segundo o Dr. Google, cápsulas de alho servem para reduzir o colesterol.
Mas eu era criança, não tinha escola de
criança
geral,
é gorda, né? Gordão.
Não,
né?
Era gordão. Nada. Era um esportista.
Histórico de atleta?
Histórico de atleta. Só que eu sempre tive dificuldade de engolir comprimidos. E aí o que é que eu fazia com essa cápsula de alho? Mordia. E o líquido escorria na minha boca.
Nossa, isso, né? Deve ser horrível, não?
É um raio, claro. Relou trauma, né?
Credo.
Gerou trauma aqui, rapaz. E aí esse foi um dos grandes momentos assim que começou... Meu paladar a ficar meio se fechando pra verduras, pra esses condimentos e tudo. E aí minha mãe, quando, tipo, ela queria fazer com que eu comesse verdura, ela passava no liquidificador, né? Aí batia todas as verduras e virava sopa. Aquela papinha, né? A sopinha. E aí, quando era pequeno, né? Mas eu nunca me acostumei a comer verdura, então a verdura nunca fez parte do meu cardápio, né? E curiosamente, recentemente, isso vem mudando porque eu quero realmente mudar a minha alimentação. E realmente tá sendo muito positivo porque eu tô realmente comendo com gosto. Isso eu tava conseguindo comer de boas. Quando eu descobri os molhinhos que dá pra colocar em cima, aí ficou melhor ainda, mano. Aí eu coloco melzinho, a mostarda. E quando você passa a colocar mel e mostarda em cima da salada, é um caminho sem volta, mano. Não tem como. Não tem como você retroceder. E Bruno? Bruno, novidade, hein, Bruno? Presta atenção, essa é a novidade daquelas, acho que o senhor vai ficar feliz. Estou tomando café sem açúcar, e tô gostando.
Aí sim, aí estamos falando num verdadeiro passo, aí sim. Agora, esse ano eu vou nem criticar, tudo bem que demorou, mas isso aí é um passo que a gente tem que ter orgulho.
Tudo bem que demorou. Caraca, mas como assim todo mundo toma com açúcar, mano? Com algum adoçante, alguma coisa
as
assim.
As pessoas, quando elas acordam pro verdadeiro sabor do café, é um momento de alegria, tipo... É a transição da pessoa, igual o pessoal faz lá com quinçanheira, Sweet 16, Bar Mitzvah. É a transição do ser humano para o próximo nível, entendeu?
Eu também não tomo com açúcar, não.
Oh? Nem toma café, nem toma café, é vergonha. Né? Você é uma vergonha para os mineiros.
Deixou de ser mentira, eu não tomo café, então eu não tomo café com açúcar.
Vergonha da profissão, Felipe.
Continua sendo verdade.
Eu vou, quando a próxima vez que eu for para Minas, Eu vou pedir pro pessoal revogar a carteirinha.
Exatamente, revogar a sua...
Cidadania.
O Gui, macho, o Gui, ele tem cara que é sanduíche, batata frita o dia inteiro e Coca-Cola. É isso.
Cara, todinho. Assim, ó, vamos lá, que é famoso, assim, estamos na chuva também pra nos molhar, né? Cara, verduras, né? O que eu posso dizer sobre essas coisas que eu conheço há tanto tempo aí e não considero tanto? Cara, eu como pouca coisa. Eu como brócolis.
Brócolis é bom.
Rúcula.
Não coloco na minha salada porque eu não compro costumeiramente.
Mas... Cenoura, tomate, que é fruta, na verdade, então não conta, né? Cebola. E mais algumas coisas lá, mas eu sou uma pessoa extremamente chata e eu ainda tô Jurandir pré 10 dias aí. O problema é que meu
Jurandir semana passada.
Jurandir pré 10 dias eu não comia nada disso.
Não, meu paladar é uma desgraça. Na verdade, cara, é como o pessoal do Twitter fala. É paladar de criança, ver se cresce e aprende a comer. Essa é a real. É só o cara é chato mesmo. Se o cara, se você tentar comer,
deixa
o cara...
Deixa o povo comer, mano. Deixa o povo comer do jeito que quer, mano. Esse negócio de paladar infantil também é foda, né?
Mas é verdade. Você só come bolo de chocolate, mano.
Eu?
Você quer coisa mais de criança que a pessoa que só come bolo de chocolate.
Tipo, meu filho, nem de doce eu gosto.
Mentira!
Mentira. Eu só dou uma beliscada de vez em quando dá aquela, né, a vontadezinha pra tomar um copão d'água depois. Mas no, eu não tenho esse negócio de... Ah, eu tenho que...
Outro dia você tava quase chorando aí porque você fez um bolo de caixinha, filho. Você tá de brincadeira.
Caraca, outro dia, um ano atrás, mano. Tem um ano atrás, mano. Se duvidar, tem até hoje esse bolo ainda na
geladeira. Vocês estão ligados que a marca característica de que você tá ficando velho é tu achar que tudo aconteceu ontem, né? Então assim, cuidado, pessoal. Vou tomar o pó de Guaraná aí.
O Bruno aí. Mano, o Bruno tá virando o Neto, tá ligado? Tudo que ele fala agora é xingando alguém.
É, tô falando, ele se largou, mano, já era. Ele vai mandar os seus pés de rato a qualquer momento.
Seus pés de rato.
Eu não consigo! Vocês ficam comendo tomate!
Mas essas são as minhas novidades aí, gastronômicas. Tô muito satisfeito de ter entrado no mundo. Esse é um passo pra virar vegetariano, hein? Olha aí.
Oh, isso é uma coisa que eu fazia uma época que eu tentava almoçar uma vez por semana só verdura. E era de boa até, cara. Eu parei. Não,
mas isso aí é uma prática comum da galera. Sim, acho que é segunda-feira. Sim. Segunda-feira sem carne.
Eu não sei se eu fazia.
Dar uma reduzida
na segunda. Eu não sabia
e tal.
Que tinha isso, não.
Tá, mas é diferente, né? É diferente tu falar, vou comer só verdura e sem carne. Porque, tipo assim, pra mim só verdura. Dá pra considerar, tipo, grão, tipo arroz e feijão com verdura? Não, né?
Não. Mas é. Eu comia até arroz, sim. Comia arroz e salada só.
Ah, porque senão não para em pé também, né, cara? Meu Deus.
Mas é porque geralmente eu não como arroz. Eu tô...
Gosta de feijão, não, Bruno?
É, Felipe. Eu gosto demais. Tanto de arroz também, mas é na. Na quarentena aí, já que não tô fazendo exercício nenhum, tô cortando os carbs.
Deu uma
aí.
Subida nos valores também, né? Deu uma inflada na...
Exato.
Competição.
Evandro gosta, né, Evandro? De uma carnezinha com batata, já fez várias vezes aí.
Mano, hoje em dia eu sou orgulho do Bruno aí, eu como de tudo. Tento comer o que chamam no mundo fitness de comer limpo, que é comidas mais naturais e tal, fazer a própria comida. Mas não tenho frescura mais, não. Tipo, fico testando o que eu gosto, o que eu não gosto. Comprei tempero pra caralho um tempo atrás. Tem 12 tipos de tempero pendurado na geladeira ali. E aí vai fazendo. Inclusive, pra sua salada aí, ó, fica a dica. É cardamomo. Cardamomo é top na salada. É meio caro, mas é um tempero bom. Cardamomo.
Cardamomo. Tempero do Oriente Médio.
Cardamomo, ó.
Já botou em salada, Bruno? Ele é feito... A galera usa em doce. Ele dá um... Tipo um frescorzinho, assim. Mas se coloca em salada também.
Ele é tipo um...
Mentos.
Ele é tipo um gengibrezinho, assim, né?
Exato. Assim, por isso que... Mas tem que colocar pouco, porque senão pega o gosto foda.
Essas coisas tudo
pega muito. Tem que dar só um chablauzinho na salada, mano. Ele dá uma valor... Até a salada safada do Jurandir aí. Alface e tomate cortado. Você jogar um cardamomozinho e um azeite...
Caraca, mano.
E misturar, já era.
Vira Masterchef. Vou comer mesmo. Ou comer mais nessas porra.
Não, pode continuar. Comer
McDonald's todo dia, pastel, coxinha e tomar refrigerante.
Viu, Bruno? Fique feliz que você acabou com o sonho de uma criança, viu? Que coisa mais feia.
Eu que completei, inclusive, essa semana, 4 anos sem tomar refrigerante, hein?
Parabéns, mano.
Caralho,
nossa, aí é uma coisa.
Isso aí sim, ó. Parabéns, tá vendo? É legal.
Obrigado. Viu, mano?
Não, eu também tomo pouco hoje em dia. Eu virei o José. Lembra que eu falei que eu tomava água pra caralho?
Aham. Uhum.
Só que a água, como aprendemos na escola, ela é inodora, insípida e outra coisa lá que eu não sei. Ela não tem nem gosto, nem alga, nem cheiro. É. E aí eu falei, que tal, ao invés de tomar água, começar a tomar chá? E agora eu virei o José Chá, mano.
Caraca, chazinho. Tá um clássico aí, às vezes
José, a gente faz mano, 3 litros por dia, foda-se.
Um churrasquinho, a gente faz um churrasquinho depois também pra chá, toma um chazinho.
Não, mas toma gelado, né? Porque no calor do que tá fazendo no Brasil, eu faço pra caralho, aí eu espero dar uma esfriadinha e boto na geladeira. E aí, mano, todo dia, tem uma semana já.
Tá, mas cada calma, dia, tem os níveis de chá, né? De chá. Tem o chá que já vem no saquinho lá industrializado, tem o chazinho que tu compra as ervas pra fazer. E tem o chá mais safado de todos, que é o chá disfarçado de suco em pó.
Eu quero, mandei no grupo aí pros amigos, infelizmente o Gui não tá no nosso grupo. Eu quero que vocês respondam pro Gui.
Exatamente, não, isso aí a gente pode deixar muito claro desde o começo aqui que tá tudo tranquilo, cara.
Respondam pro Gui qual que é o chá que eu tô fazendo, por favor.
Cara, esse chá é outro, hein? Que é o chá das 4h20.
Chá de artista?
Esse é o chá de artista, mano.
É cavalinho, esse cavalinho, aí que parece. Uh-huh, esse aí que parece que o Felipe gosta.
Epa!
Parece a Maria Ruana.
Aqui na minha área a gente chama de chá também, esses bagulho chá de artista.
Mas eu comprei no mesmo lugar que eu comprei os temperos, inclusive. E aí, como eu sou um pouco exagerado, eu comprei 500 gramas de cada. E cada, só depois que chegou que eu falei, talvez 500 gramas seja
mano, muito. Mano, você é doido desses. Ainda mais desses bagulho que não pesa nada, né?
Pois é, mano. Moçacão, tá ligado?
Caraca, comprar algodão, tá ligado? 500 gramas de folha, mano.
Então, caixa muito grande, a caixa, véio. Parecia tipo, sei lá, um monitor, mano, a hora que eu fui buscar na portaria. E aí, todo dia eu tô fazendo, e tipo, gasta, sei lá, 5 gramas pra fazer uma garrafa de 1 litro de chá.
Mas é bom, é, mano? É gostinho bom?
Caralho, assim? Nossa, mano, fica muito... O de hibisco é o meu favorito. Sempre eu faço hibisco, chá verde e cavalinha, 1 litro
de chá. Chá verde é bom pra dar uma desinchada, né, desempachada.
Esses aí,
né?
todos eles são chá bom pra retenção de líquido.
Muito bom.
E aí, mano, todo dia, 15 minutinhos eu faço, fervo a água lá rapidão, coloco na garrafa que eu comprei lá, que é já pra isso. Aí eu passo pra essas garrafas aí pra deixar a temperatura ambiente. Tudo depois certo, eu deixo, né? Um tempo na geladeira e o dia inteiro. Tá pra caralho.
Bom demais. Bom demais. Vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Guilherme Oss.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Não se atreve. Atira na cabeça.
Atira, 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 atira.
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 Foi na...
Coniguinha.
Ah, já zerei. Me
tira um pouco.
Animal.
Vai morrer.
Ah, morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Finalmente temos uma novidade aqui no 99 Vidas. Os nossos ouvintes vão poder ouvir nossas edições bônus exclusivas de uma plataforma feita exclusivamente para isso.
Ouvir, comentar, postar fotinha e fazer o que mais quiserem, Jorge.
Exatamente. 99 Vidas acabou de chegar no Hotmart Sparkles. Sim! Agora o sistema de assinantes do 99 Vidas vai ser no Sparkle. É muito simples, muito fácil. A gente já utilizou outras plataformas para você assinar o 99 Vidas. A gente divulgou por anos aqui no 99 Vidas. Patreon, Padrim, PicPay, tarará, tarará. Agora tudo vai ser no Sparkle. E para você que não é assinante ou que já foi um dia e tá pensando aí se volta ou não e tudo mais...
É importante lembrar que no caso do PicPay, se o cara pagava pelo PicPay, ele continua pagando pelo PicPay e acessa pelo Hotmart Sparkle bonito, isso já foi avisado e ele já tá fazendo isso.
O e-mail dele já tá cadastrado no Sparkle, né?
Exatamente, é só ele entrar lá e se logar, criar a senha, ele já vai tendo acesso. Isso lembrando quem estiver com a conta ativa no PicPay. No caso das outras campanhas, a gente finalizou as campanhas, não tem mais como assinar pelo Patreon nem pelo Padrim. E a grande novidade é o quê? Ah, a gente quer gente nova, a gente quer o cara que sempre pensou em assinar, mas fala, pô, será que vale a pena? Será que os bônus são bons mesmo e tal? E aí a gente conseguiu o quê com o pessoal do Hotmart Sparkle? O primeiro mês é grátis.
Exatamente, um mês gratuito. É pra você fazer o seu cadastro, acessar a plataforma.
Confia na Cal, é assim que falam os pro players? Confia na Cal! Exatamente. E entra lá, cara, tem o quê? 120 bônus já. Você vai entrar no grupo, a galera tá jogando Among Us sem zoeira, toda noite. Tem algum tempo já, 3 semanas, sei lá, um mês. É muito legal o pessoal do grupo, conversa o dia inteiro sobre tudo, manda foto de comida e não sei o quê. Então, assim, é a sua chance de graça fazer parte dessa comunidade, ficar mais próximo da gente, trocar ideia e ouvir o bônus, que é um 99 Vidas, ó, Show de bola.
De graça.
Ah, mas vocês estão querendo me ludibriar? Vocês estão querendo...
Não, não, é de graça. O primeiro mês é de graça. Você acessa o link que tem na postagem aqui ou na seção lá, né, tem 99vidas.com.br/assine.
É, vai ter um tutorialzinho.
Porque a gente tem um tutorialzinho explicando como é simples, é muito fácil, é só você selecionar período grátis, 30 dias, você vai testar, você vai ver como é fácil, você pode baixar o aplicativo do Sparkle, você pode baixar no iOS, no Android, né? É muito simples de utilizar, você pode fazer playlist dos bônus, você pode ir ouvindo um atrás do outro, cara, é muito fácil.
Tudo centralizado em um só lugar, eles mesmos fazem a avaliação do pagamento, o cara pagou, entrou, não vai ter essa. Tinha às vezes, era foda que assim, o cara não tava errado, mas às vezes, sei lá, o cara assinava sábado meia-noite. Não tinha ninguém da gente pra olhar isso, tá ligado? E colocar o cara no grupo e dar o acesso ao Telegram e tudo mais, não.
Agora você vai automático.
Pagou, assinou, né, de graça no caso, não pagou. Entrou já de graça, entrou. Já entra no grupo. No grupo tem o link do grupo do Telegram pra entrar direto. Então assim, você já vai ouvir o bônus, já vai entrar no Telegram e já vai trocar ideia. De graça no primeiro mês.
Exatamente. Inclusive a galera que faz a sua assinatura pelo Patreon e tudo mais, aceita cartões internacionais... Então, brother, muito simples. A gente sempre fala todas as semanas, a gente vai continuar falando, né? Porque é o nosso sistema de assinatura. A gente oferece um podcast a mais por semana. Você escuta esse podcast aqui, né? Todas as semanas, gratuitamente, em todas as plataformas, etc. Show! Mas se você quer escutar mais, um 99 vidas a mais por semana, é um 99 vidas bônus, que a gente responde perguntas, a gente fala de temáticas que... Às vezes a gente não fala no próprio 99 Vidas alguma coisa de novidade, de streaming. Ah, foi anunciado o um negócio de Resident Evil, o filme do Resident Evil. Inclusive, quando você está ouvindo esse podcast aqui, saiu o bônus, a gente falando do filme do Resident Evil, do elenco do Resident Evil, da animação de Resident Evil, de tudo relacionado ao universo de Resident Evil. E ainda fazemos uma brincadeira dos 5 graus de separação.
Esse papo rendeu legal, foi bom. Teve vários bônus também, Júlio. Teve o bônus que a gente fez sobre primeiras impressões de jogos que a gente não tinha jogado ainda. Exatamente, The Last of Us Part 2, Tony Hawk, Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima, né?
Exato, que era assim, quando a gente não vai falar disso numa abertura, sabe? Uma abertura sobre primeiras impressões sobre Tony Hawk 1 mais 2. E aí a gente falou, pô, isso cabe num bônus. Então assim, cara, não tem uma... A gente fala isso, já falou isso várias vezes na semana, que é um 99 vídeos um pouco menor, e é exatamente igual. Não tem desleixo na edição, é editado bonitinho pelo Edu com música. Perfeito. Passa pelo processo de revisão do Jurandir, então assim, se fosse H, nossa, já tinha ouvido falando, porra, mas vocês falam que é igual ao 99 vidas normal, mas nem é mó meia boca, não. A gente demorou muito tempo pra fazer isso, falar, não, vamos fazer conteúdo bônus pra assinante. E a gente fez questão de que seja a mesma qualidade do 99 vidas. E você tem lá bônus de 40 minutos, tá ligado? Tipo, é quase um podcast
uma hora,
normal.
Tem bônus de uma hora.
Tem bônus de uma hora.
Então tem muito conteúdo bacana pra você ouvir e repetindo. O primeiro mês é gratuito. Você pode acessar a plataforma, você pode ouvir os bônus. Se você achar, né, porra, não achei que vale a pena e tudo mais, você cancela a sua assinatura, acabou-se.
Vida que segue.
Acabou-se, né? Agora, se você quiser continuar, a gente vai ficar muito feliz, porque fortalece muito a comunidade do 99 Vidas e é muito legal a gente poder ter contato com os nossos ouvintes, assim, de forma um pouco mais aproximada, né?
É, e já fica aí o spoiler, não vamos falar agora, porque a gente está matutando o formato, mas vai ter novidade. Vai ter, a gente já tá bolando coisinhas exclusivas, além do bônus, coisinhas, talvez um sorteio.
E a gente não tá falando de jogos.
Não é um chaveiro, se a gente for dar alguma coisa algum dia, tem que ser o item que todo mundo quer.
A gente tá falando de consoles, então fica ligado. Se você entrar lá, você que já tá dentro, é nóis. É nóis, porque o bicho vai brilhar.
É, só que a gente tem que pôr uma metinha também, né? Assim, entrou, concorreu.
Sim.
A gente pensa. Mas a gente vai fazer agora, a gente quer fazer coisas legais pra quem tá assinando.
Vai ser legal.
Além de continuar entregando bônus.
99vidas.com.br/assine. Ou link na postagem aqui pra você ir direto. Lá no nosso espaço, no Sparkle, aí você fazer a sua assinatura. Um mês de graça logo de cara pra você experimentar esse universo do 99 vidas exclusivo. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos fazer mais um remake. É um remake esperadíssimo. Estamos nessa batalha, né? Nessa constante batalha de se reinventar e tentando colocar a nova pegada do 99 Vidas em podcasts que já gravamos anteriormente que talvez não representaram tão bem em termos de quantidade e tempo, né? Esses jogos que foram falados anteriormente, principalmente as franquias, né? A gente colocou muitas franquias dentro de um podcast só. E depois de 10 anos a gente percebeu, cara, a gente precisa revisitar algumas coisas. Já fizemos isso recentemente com o nosso primeiro remake, que foi GTA 3, né? Que é um remake de um podcast bem antigo, que a gente falou de quantos GTAs, Bruno? De, né? 1, 2, 3,
falamos de San Andreas, 5 GTAs.
Né? A gente falou de muita coisa aí, foi a edição número 14, e aí na edição de número 428, fizemos sobre GTA 3. E vamos fazer, né, obviamente, no futuro sobre os outros, Vice City, San Andreas e etc.
Menos o 4, porque o 4 não conta, opa.
Dessa vez, vamos para a franquia Mario, porque no 99 Vidas 39, nós falamos sobre Super Mario 1, 2 e 3. E um podcast com, né, 40 minutos, acredito. Era outra época do 99 Vidas.
Outra época do mundo, né, Juras? Quando foi esse cast aí, que ano?
Boa, boa, vamos ver aqui. 39 deve ter sido 2011, eu acredito. É, 2012.
Felipe nem era nascido, Felipe Gui nem era nascido.
Não, eu tava no projeto ainda, cara.
Eu tava na escola ainda, Fê.
Caraca, hein? 2012, 28 de maio de 2012.
E o dólar, tava como?
Ah, isso aí não é bom nem olhar, hein?
Não, não dá depressão, né, cara? Não dá.
Nossa. Dólar, maio 2012. O dólar em maio de 2012 era 1,91.
Meu Deus.
Quanto? Qual dia de maio que saiu de 2012?
Dia 28 de maio.
Fazem 3.054 dias.
Bonito, hein? Bonito demais. Falamos lá sobre Super Mario 1, 2 e 3 e decidimos fazer um remake pra falar exclusivamente sobre Super Mario Bros. 3. Aí chamamos o Gui aqui, que é o nosso especialista em Nintendo.
Nintendeiro.
Estamos aí, né? Nintendeiro, aí agora finalmente Nintendo voltou pro Brasil, né? Quer dizer, voltou, pelo no mucho, né?
Ele voltou na queda.
Estamos aí, né? Voltou na queda, assim. É assim, ó, tá ligado? Se vocês quiserem, agora tem um console oficial, mas assim, a gente não vai trazer os joguinhos também não, e não tem o eShop brasileiro ainda no console. Mas
traduzir jogo, Gui, uma legendinha? Vocês que lutem.
Não, já me ofereci, cara, já mandei e-mail pra eles, cara. Se quiserem, eu traduzo eles que implementam o jogo, mano.
Os RPGs, né? Os RPGs da Nintendo talvez precisem da... É, da Nintendo, né? Que saem pro Nintendo Switch, eles poderiam, sim, ter
as legendas. Xenoblade, né? E Chronicles 2 é impossível jogar sem saber inglês, cara. Impossível.
É, o próprio Zelda ajudaria bastante algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, sim, com inglês.
Se bem que Zelda eu questiono, assim, porque, por exemplo, Breath of the Wild dá pra você jogar sossegado, cara. Você pode não entender. É livre,
né? Em termos de história, né? Eu acho que de mecânica isso, você não tem vai muita entender, coisa. Isso,
porque mecanicamente o jogo rola lindo, cara. Tranquilo.
Ah, mas... Eu acho que ele tem muita... Como ele é muito sobre simulação, assim, eu acho que tem umas mecânicas que você pode ficar meio perdidinho. Apesar de que até inglês ele não ensina muito, né?
Podia ter dublado, né? Hein, Gui? Tá incluso na localização só legenda ou pode ter dublado? Sou eu, Mario!
Olha, aí não. É um pouco difícil, caraca, assim, de encarar isso. Eu acho que se a Nintendo for colocar alguma coisa... Primeiro eles vão começar a trazer, eu não sei por que diabos eles não trazem. Grande parte dos jogos da Nintendo que lançam em Portugal lançam, pelo menos com algumas legendas em português, né? Os títulos principais. E às vezes lança aqui na eShop brasileira e não lança com a opção de legenda, como se tivesse trancado a legenda lá em Portugal, sabe? Então eles podiam começar assim, pelo menos, importando esse tipo de conteúdo. E depois, cara, tem mil coisas que eles podem fazer. Eles podem pegar a própria comunidade, velho, pra submeter, sabe? E fazer a tradução desses jogos, cara. Tipo, tem muita gente aí que teria disposta... a traduzir só pelo bem da galera mesmo, né? E eles só teriam que implementar. Então, tipo, se eles não colocam, por enquanto é má vontade.
Normalmente as empresas, elas são assim... É, a gente sempre escuta assim, pô, a galera das legendas aí, né, cara? O legenda.tv lá, a galera clássica, né? Os insubs. Não tinha os grupos lá, né?
Cara, a época do Lost, clássico. Lembra a época do Lost? O episódio, os caras legendando praticamente em tempo real.
Sim, era bizarro isso. Só a gente, né, fantástica aí. Não, e mandava logo a primeira versão, que era bem sincronizada, e talvez a tradução não fosse muito boa, e aí outra pessoa pegava essa legenda e refazia e reupava. Cara, em uma hora tinham três versões diferentes, assim, da mesma legenda. E isso era um negócio maravilhoso, era um trabalho de fã mesmo, né? E de quem queria compartilhar conteúdo e possibilitar acesso, querendo ou não, você disponibilizar uma legenda, né? Nessa época que a gente fazia download de muitas coisas, de filmes, séries. É, você dá acesso, né, para as pessoas a entenderem o conteúdo do que tá sendo assistido. E aí a gente sempre escutava, cara, essas empresas estão perdendo aí, podiam pegar essa galera aí, né? E só que eles pegam, cara, é sempre uma galera muito aleatória, porque as legendas, é tanta legenda ruim, mano, em tantos
streams horrível, da vida. É horrível, cara, é horrível. Às vezes tu vai, sei lá, assistir uma série ou vou assistir um anime, tipo, dos sitezinhos oficiais que tem, né? E, cara, dá pra ver que os malucos simplesmente eles só leram o roteiro, mas eles não leram o contexto. Tipo, eles leram as frases separadas e traduziram.
E
aí,
não
tipo,
tem revisão, Gui. Não tem revisão.
Traduziu, mas não localizou, né?
Macho, séries como The Friends, Grey's Anatomy, que o negócio é assistido para seu caralho. E aí, os erros, assim, eles assim, porque, gente, ninguém reviu isso aqui, não. Eles simplesmente enviam o arquivo e é isso. Não tem ninguém pra dar uma revisada, pra dar uma olhada, ver se tá tudo bem. É meio bizarro isso, né? Enfim.
É, se a gente pegar a parte de jogos, eu acho que, pra mim, o pessoal mais famoso que eu mais usei as legendas dele foi o pessoal daquela tribo gamer, né? Que parte do Alan Wake, por exemplo, quando fui fazer série, peguei deles. Eles traduziram um monte de game de PC. E é um pessoal também que, tipo, tem muita experiência. Então essas empresas não têm muita desculpa.
Porra, tinha uma galera, Gui, que fazia dos jogos clássicos de Super Nintendo, de PlayStation, pra emulador. E eram umas legendas iradíssimas, assim. Eu lembro que quando eu fui rejogar alguns RPGs, e aí eu tinha jogado na época do PlayStation 1, tudo em japonês. E aí eu fui rejogar em português, cara. A galera traduziu muita coisa. Tem muito jogo traduzido em português, especialmente RPG da geração 16-bits. Tem de rodo, né? Cara, praticamente todos os RPGs grandes, assim, tem em português, como o próprio Chrono Trigger, assim. Não tem por que você jogar em inglês, né? Se você, obviamente, né, quiser, né?
Mas deixa eu só esclarecer uma coisa que vocês estão falando assim, Nintendo não aproveita porque ela é preguiçosa, não sei o quê. Não é bem assim que funciona, tá, gente? A Nintendo não pode pegar uma legenda de fã e simplesmente botar no jogo. E também não pode simplesmente pagar o fã por essa legenda e ponto.
Tu sabe, Bruno, que a Amazon tá sendo bastante criticada porque ela colocou Guerreiras Mágicas de Reinhardt baixado da internet em MVB. Tá horrível lá no negócio.
Então, a sugestão do Gui, eu ia falar aqui mais na linha do que o Bruno tá levantando aí. É muito legal falar, deixa cara na mão da galera, o pessoal tá disposto a ajudar.
Não, mas só ele tem que ter um controle de qualidade, óbvio.
Mas não é nem esse questão.
Não,
cara,
não é essa, cara.
Não é assim que funciona. O mundo real não é assim que funciona. O CNPJ, se a gente faz uma legenda aqui da zoeira e bota lá, e é na boa vontade, não, eu quero ajudar, vou traduzir Mario, que é um jogo muito fácil e qualquer imbecil consegue traduzir. Aí a Nintendo usa, passa daqui 2 anos e a gente processa a Nintendo.
Exatamente.
E aí?
Tá, então vamos virar a mesa. Vamos dar outra sugestão, então, tá. Vamos lá. Quanto é custo fazer uma legenda? Sei lá.
Não sei, não tem empresa de legenda. Então,
aí sim a questão é de custo, porque a Nintendo poderia pagar uma empresa.
A Nintendo tem o dinheiro, com certeza.
Isso, não, mas exatamente, mas eu penso no seguinte, sei lá, vai custar 500 mil, 700 mil dólares pra fazer a legenda de um jogo, tá? Eu não sei quanto é que custa pra traduzir.
Aí tá meio caro.
Eu não sei, eu tô chutando bem alto. Chutou faz muito. Uma porcaria de um Kickstarter, assim, sei lá, pro próximo Zelda, coisa e tal.
Putz, aí brasileiro... não, mano, aí é pior.
Não, a Nintendo, não pelo preço pode, do jogo,
não é assim que funciona.
O diabo que seja, ela tem que contratar um estúdio foda.
Eles contratam a empresa de localização e é essa empresa que tem que contratar as pessoas.
Fazer direito,
o caralho. Tem que gastar o dinheiro e pronto, mano.
É, a Nintendo tem que fazer direito.
Vamos supor, Gui, você faz uma dublagem excelente, você é o mestre da dublagem e da localização. A Nintendo chegou e falou assim, tá bom então, Gui, faz aí, eu te dou esse dinheiro e tá tudo certo, eu faço um doc pra você.
Não é assim, não.
Tem que ser assim, cara.
Não, esse não é negócio, essa parada.
Primeiro, assim. Isso aí é sindicalizado, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, primeiro, dublador é uma profissão sindicalizada.
Tem treta de dublador direto. O Jurandir acompanha aí, ó, no Twitter. Treta com dublagem, porque o cara dubla personagem X e vai pro Y... E o estúdio que não quer que seja home office e outro estúdio abriu. É o que mais tem no mercado, mano.
Tem, sim. Só tem uma coisa que a Nintendo tem que fazer, que é gastar o dinheiro que
precisa. Exatamente, é chegar e contratar
dá valor um pro mercado e gastar o dinheiro, mano.
Exato.
Porque não adianta você chegar ao Brasil e dizer assim, estamos no Brasil, e você não investir na localização, sabe?
Pô, o que falou aí de Portugal, às vezes que recebe, nenhum desrespeita a galera de Portugal, mas o Brasil é um país com mercado de jogo é muito maior do que Portugal. O Brasil tá entre os 15 maiores.
É investir no mercado, né, Felipe? Você não quer, o cara não quer o dinheiro. Querendo ou não, se eles estão com representação oficial no Brasil, eles querem o dinheiro do brasileiro. E aí quer simplesmente abrir uma shop safada que abriram lá e sem fazer nada.
Que é um site, né, cara? Que é um site separado,
tipo assim,
né?
Com o videogame do preço que é, com os jogos do preço que é, tem que ter um investimento. Não tem qualquer empresa... A gente elogiou em algum bônus recentemente a Activision, por exemplo, que tá fazendo coisas pro vocado, pro público brasileiro, sim, pro mercado brasileiro, sabe? É isso, tipo... Porra, a Nintendo tem dinheiro pra fazer direito. É muito legal a gente falar, não, a galera podia se juntar, vamos fazer uma campanha. Não custa nada, eu prefiro eu perder minhas horas aqui e traduzir o Zelda, não dá nada. Por mais que seja um jogo maior. Só que, cara, não é assim. A Nintendo é gigantesca, é global. Então ela tem que fazer direito e tem que pagar. Pagar bem pra isso ser feito.
Então a pergunta é, como se faz a pressão pra que eles façam isso?
A pressão que tem que ser feita, as pessoas não estão dispostas a fazer.
Você quer não comprar, votar,
né? Não comprando o jogo.
É. Uhum. Eu não sei, às vezes ela vai entender que a mensagem é, esse país não vale a pena, vai embora de novo.
Vai de
que
novo.
Nem eles já fizeram
vai
antes,
de
né?
Novo.
Pois é.
Na época do Wii U, que eles tinham um produto claramente que era ruim pro público, né? Que o pessoal não atraía. Era um momento econômico que não era muito legal. Tinha uma competição muito boa dos outros consoles no país, e aí falaram, ah, não compraram, vai ver que porque o Brasil não tem
é
potencial.
É foda que foi no momento que ela foi embora, foi no momento que as outras empresas cresceram muito aqui dentro, né?
Exatamente.
Não só as fabricantes, mas publishers também. A gente viu um crescimento muito grande aqui. Agora a situação tá meio ruim de novo e ela quis voltar, né?
Mano, é tão safado. Eu botei no Google. Se liga, eu botei no Google aqui. Nintendo Brasil. Aí você cai naquele site deles lá, que é o nintendo.com/ptbr. Aí lá embaixo eles têm um joguinho de browser pra você brincar com os personagens. Só que aí ele aparece aqui, ó. Divirta-se com os personagens legais da Nintendo. Divirta-se com o Mario e seus amigos. Aí tá entre parênteses, em inglês. Aí a hora que você clica no botão, ele vai pro site.com. Se foda, lide com isso, tá ligado? Se você quiser brincar com os personagens da Nintendo online e, sei lá, colocar roupinha no Pikachu, só tem o conteúdo em inglês. Nem pra traduzir o site. Os caras não pararam, tá ligado?
É uma safadeza oculta desgraçada.
Imagina traduzir jogo. Mano, cultura é foda. Brasil, os caras... Ainda mais vendo o valor do dólar. Pensa, o real comparado ao dólar.
Mas por isso que eu gosto do esquema que a Netflix faz, né? Porque ela vai lançar um filme, ela lança logo em 10 idiomas, dublado, legendado, tudo ao mesmo tempo aí, e é isso.
Deixa eu só preencher minha tabela aqui de bingo. O Jurandir já falou do McDonald's e do Netflix. Tá bom, beleza. É que eu anoto em todos os programas que vocês fazem, eu sempre anoto o que o Jurandir falou e sempre cai nos dois.
A gente tem que usar as boas referências, né? Vamos lá, Super Mario Bros. 3, lançado lá em 1988, no Japão, né? Demorou um pouquinho pra chegar nos Estados Unidos, por causa do esquema lá do Mario 2, né, Bruno? O que aconteceu com o Mario 2, né? Que o Super Mario Bros. 1 e 2 no Japão é um...
Não, o Super Mario Bros. 1 é o mesmo, aí o 2 o que aconteceu, né? Teve o Super Mario Bros. 2 no Japão.
Que é muito parecido com o primeiro, né?
Que é bem parecido com o primeiro, eles falaram, não, esse jogo aqui não vai convencer o público americano. Aí eles pegaram aquela velha história que depois o Miyamoto falou que não é, foi planejado desde o começo, acredito que é mentira, que eles adaptaram o Doki Doki Panic pro território americano e transformaram ele no Super Mario 2, né, o Super Mario Bros. 2.
Exatamente. Que na verdade é um jogo assim excelente, mas vamos ser bem sinceros, assim, no fundo é Mario, né? É outro exatamente. Jogo com a skin do Mario.
É Mario. Imagina, não tem problema ser outro jogo, Mario. É divertidinho. Tá?
Não, eu adoro o Super Mario Bros. 2 americano, eu acho incrível.
Adoro não.
Uma série divertida muito, só que não é Mario.
É o que então?
É um jogo com skin de Mario.
É o Doki Doki Panic.
Exatamente.
É o que a gente falou lá da Tectoy com o jogo da Turma da Mônica.
O que significa esse Doki Doki? Eu sei, Bruno, que é um poliglota, troglodita.
Doki Doki não é batida de coração? Tipo assim, nervosismo?
Não.
Que tem vários jogos que chamam Doki Doki alguma coisa.
É porque o Doki Doki, ele é uma... Isso que o Gui falou é verdade.
Onomatopeia.
Uma onomatopeia, exatamente, tipo, o coração batendo. Mas ele também é usado pra coisa que é bem, tipo... É, fofinha, sabe? Tipo, ah, isso aqui é muito, muito fofinho. Tipo, o coração bater em reação a isso, entendeu?
Isso aí não é kawaii que fala, caralho?
Não, isso aí kawaii.
Não, mas aí é a palavra, tem uma palavra separada. São expressões, né? Tipo, aqui no português nós temos várias palavras pra indicar, né? A mesma coisa. Então, basicamente...
Doki Doki é o nosso equivalente ao cuti cuti. Ah, que cuti cuti!
Alguém, por favor, transforma isso num toque de celular que eu quero baixar, cara. Vai ser incrível.
A Doki Doki, eu pensei o significado aqui, tá dizendo assim que é a batida do coração, né?
Isso, a onomatopeia da batida do coração. Mas isso aí é a sua reação a algo que te deixa muito feliz. Entendeu?
Entendi. É tipo assim, quando você olha pra uma pessoa apaixonada, assim, aí tipo...
Isso!
Em anime tem muito isso, né? Tipo, o olho vira coração, aquele ali é o Doki Doki.
Exatamente,
né?
Animezinho de estudante, a wife se aproximando, o cara lá ficando o cara todo vermelho, isso aí é Doki Doki.
Entendi. E aí transformaram, pegaram, né, o jogo lá e transformaram em em Super Mario Bros. 2.
E é fofinho, se você olhar, tipo, a...
É o rabanete, né? O jogo do rabanete, você... Né?
Exatamente.
Ele arranca o rabanete.
E você joga com vários personagens, né? Inclusive com a Princesa Peach, que podia voar.
Roubada pra caramba. Roubada demais, velho. Mas o jogo, ele tem os momentos difíceis, hein? Aquele joguinho tem umas partes, meu amigo, a hora que aquelas máscaras começam a te perseguir, que inferno.
Mas a gente tem que, né, que... Há de convir que Super Mario Bros. 3, ele é uma obra de arte absurda.
Famoso,
né?
Divisor de águas.
É o que transformou os jogos de plataforma e a própria franquia Mario, né? Muitas das coisas que foram inseridas ali na e criadas pra esse Mario estão até hoje na franquia, né?
Sim.
É um negócio fantástico, né? Um jogo de 88, cara, até hoje aí, 22 anos depois do lançamento, ele ainda ser muito relevante, isso mostra o quanto ele era bom, né?
É, e ele se mantém igualmente decente. Antes eu tava jogando aí, quando o Evandro falou que a gente ia gravar, eu fui jogar de novo. Fui jogar tanto a versão do Porta Nintendinho quanto depois a do SNES, né?
Uma das melhores jogabilidades, né? De
se mantém Mario, né? Até hoje, cara.
É legal que a gente tá fazendo 99 Vidas Remake de um jogo que tem um remake, né?
Exatamente.
Que foi como eu joguei, né? Eu joguei pela primeira vez Super Mario Bros. 3 no Super Nintendo, né? A versão mais bonita e colorida do jogo,
do,
né?
Do Super Mario All-Stars, né?
Que é no Super Mario All-Stars, que... Caraca.
Uma das melhores coletâneas da história dos videogames.
Eu acho que é uma das coletâneas mais importantes da história dos videogames. Sim. É a Super Mario All-Stars.
Porque, como a gente fala, não é só uma coletânea, todos os jogos são refeitos pra ficar com mais cara de jogos de 16 bits, né?
Exato, música. Exato,
jogos de 8 bits. Sim, é.
Cores e tudo mais.
Não, né? E foi o senhor remake, né, cara? Adaptaram muito. Eu lembro quando eu comprei essa fita, eu nunca tive a oportunidade de ter um Nintendinho, né? O primeiro console Nintendo que eu tive foi o Super Nintendo. E eu sabia, claro, que eram jogos do Nintendinho. Eu já tinha dado uma pesquisada nas revistas que eu comprava. Mas, tipo, eu não sabia que a diferença gráfica e de adaptação era um abismo desse, sabe? Porque os caras fizeram um trabalho espetacular. O jogo ficou muito colorido, assim. Parece uma pintura algumas partes dele.
É, tem todo aquele negócio que, inclusive, o Miyamoto, né? O criador do Mario, ele deu aqueles direct de perguntas e respostas, né, que ele faz. É, perguntaram pra ele se realmente o Super Mario Bros. 3, ele era uma peça de teatro que tava rolando ali. Uhum. E ele confirmou, né, que era mesmo. Porque tem toda a parada, tem a cortina fechando, né, tem o cenário, é como se ele fosse grudado, né,
pregado, assim, né?
Tem coisa que parafuso. Tá pendurada, cara. Tem uns cabos que aparecem de boa nas plataformas, sim, assim. Até as próprias nuvens, o padrão que se repete, eles até brincam com a limitação técnica, né? Pra dizer assim, não, peraí, isso aqui é cenário. E realmente é tão bom que tem partes do jogo que tu pode ir pro backstage, né? Tem passagens no meio das fases que tu pode ficar atrás de todos esses props, então...
É, o final meio de toda a fase é você saindo do palco, né?
Uhum. Principalmente, por exemplo, quando você quer pegar as Warp Zone, né? As flautas, pelo menos, né? Você quer pegar as flautas, você tem que...
Passa por trás do cenário,
né? E por trás do cenário, é como se fosse um negócio assim... Brother, tem uma paradinha aqui atrás do cenário que você vai gostar. E aí vai lá atrás e você pega a flautinha, né?
Esse aonde são localizadas as flautas, naquela época, sem revista, é uma parada impossível do cara
ficar sozinho, né? Não dá pra você ficar... Porque você tem que ficar segurando pra baixo muitas vezes, assim, em algum lugar.
Por quê? Por que alguém pararia num bloco aleatório?
Em lugares aleatórios, totalmente aleatórios, né, pra encontrar. Não é um padrão, assim, esse tipo de bloco aqui tu já sabe que vai ter. Não, cara, é qualquer coisa.
Tem dica visual, sonora, nem nada do tipo, né?
Acho que a gente pode falar que as grandes novidades que esse jogo trouxe pra franquia Mario, a primeira delas é uma coisa que vem logo na cara, que é a primeira vez que a gente vê um mapa na franquia Mario, né? Um mapa que você pode se movimentar nele e escolher pra onde ir. É um negócio meio que... Ele não é linear, né? Apesar de que tem uma sequência de números que você pode ir, mas tem algumas fases que você nem... Se você nem quiser ir, você nem precisa ir.
Exatamente, tem fases até que tem que liberar alguma parte pra poder ir pra elas também. Não tem só fases numeradas, né? Tem fases especiais, tipo, mundo lá das pirâmides, tem a fase da Removediça, tem aquele sol desgraçado.
Nossa,
que te persegue pra te matar.
Sol maligno.
Não, aquilo lá eu tinha pesadelos quando eu era criança, cara. Nossa, sério, tipo, eu lembro que eu era tão vagabundo pra essa fase, quando era criança, que eu pegava aquela peninha, aquela asinha que a Peach dava e só voava por cima dele, pra vai escatar, não vou passar essa porcaria não. Passava voando tudo. Só terminava.
Essa parada é boa também, né? A gente tinha os power-ups eram mais variados, né?
Eram.
Tinha a peninha, né, que fazia você voar. Isso era um... talvez era uma das melhores, né? Porque você podia roubar, né? Você ficava voando lá e ia lá por cima.
É voar infinitamente. Jogo, né? É asa, né? É a asinha...
O tanukezinho.
É roupa do tanuke. Ah, não. Eu achei que ele tava falando que dá pra voar infinitamente. A fase toda.
Sim, sim. Essa aí é o que a Peach dá de vez em quando. Essa, esse power-up ali. Dá
a gente chamava de asa P.
Nem sabia que o nome da boneca era Pete naquela época, chamava de Asa Pete.
Eu falava só P mesmo e era isso aí, cara. Tem também, deixa eu ver, itenzinhos pra usar no próprio mapa, como, por exemplo, quando tu vai enfrentar os Hammer Bros, né? Os famosos irmãos do martelo, tu ganha um martelinho pra quebrar umas pedras do mapa pra acessar outras áreas. Então, às vezes, tu abre portão, às vezes
tem as outras, né? Tem consegue... sapinho, né? Também...
A do sapinho é muito maneira, mano.
A de sapinho é lendária, cara. A do sapinho é lendária. Inclusive, a Nintendo tá devendo colocar mais isso aí, né?
Você pode vestir, inclusive, a roupa lá dos irmãos Tanuki, né? Pra ficar jogando martelinhos também, né?
Não, do Hammer, Tanuki, é a roupa dele de orelhinha.
Isso, é o do esquilinho.
É, aliás, até é importante mencionar, porque tem duas roupas que o pessoal confunde muito. É a roupa do Tanuki, que é ele vestido mesmo, e a roupa que ele só pega a orelhinha no chapéu rabinho. E o rabo é a roupa de Raccoon, né?
Então, Raccoon, assim,
são roupas diferentes dentro do jogo. Que, aliás, eu acho que, assim, essa foi a maior inovação do Mario 3 pra mim, cara, porque a gente tava acostumado no primeiro Mario, né, a ter o cogumelo pra crescer o Mario e a florzinha de fogo lá, a Fire Flower, né, tipo, e no máximo a invencibilidade, não tinha muita coisa. No 2 japonês você tinha uma outra cogumelo azul que diminuía o Mario. Agora, nesse você tinha o Mario de fogo de volta, né, tinha o Raccoon, tinha o Tanuki, tinha o sapinho, tinha a roupa dos irmãos Hammer, tinha aquela roupa do P mesmo, a roupinha P que ele voa pra sempre. Então, assim, ele tinha muito mais variedade. E outra coisa, ele implementou aquele sistema de você apertar o select e poder guardar pra depois, né?
É, os itens, né? De você coletar alguns itens e poder guardar, né? Isso foi uma novidade absurda, né? Que nem foi muito repetida, né? No universo Mario, né?
Infelizmente não, eles colocaram algumas coisas do Mario World, por exemplo, pra ter um item pra você ter de reserva. Super Mario 3D Land também, mas assim, com a gama que tinha naquele estilo, né, não foram tantos jogos da franquia Mario, não colocaram, e faz bastante falta.
Eu ficava meio puto porque tinha durante o mapa, você via lá, né, o Hammers e o martelo andando no mapa, né, cada vez que ele se movimentava, aí às vezes você encontrava ele, aí você entrava numa fase que você tinha que enfrentá-lo, né. E eu adorava essa música, fazia... Você matava ela tão rápido que você não escutava a música. Aí eu, às vezes, ficava enrolando na fase, fugindo das marteladas que ficava voando, né? Das martelas voando, pra poder escutar a música do... Aliás, a trilha sonora desse jogo, hein?
Puta merda! É boa demais, mano. Puta merda.
É incrível, velho. É incrível.
Melhores trilhas sonoras.
Toda fasezinha, cara, todo mundozinho tem uma... Tem uma parada diferente, até os efeitos sonoros, cara, dos inimigos, é um negócio bom de ouvir. Tipo, quando eu começo a ouvir esse Hammer Bros tacando martelinho, cara, é muito diferente, assim. Os caras tiveram um esmero nesse game, tiveram um esforço, sabe, pra extrair até o máximo que o Nintendinho podia colocar, né, no seu cartucho, colocar nos seus circuitos, que, cara, ficou um jogo atemporal.
É, a primeira fase era maravilhosa, inclusive a música do mapa era excelente também, né, que era meio uma batidinha, né, e você ficava escolhendo, Acho que a trilha sonora do Super Mario 3 é uma das mais icônicas, quando aqui, monstro, como sempre. Mas a que eu mais gostava de todas do Super Mario 3 era quando você ia nos navios voadores. Era a música mais aterrorizante.
Oitavo mundo tem várias fases assim.
É, digamos, tem os aeroplanos no caso, né? O Jordi tá falando de quando você vai até o castelo.
É o final, né?
É o final de cada mundo, que é quando você entra lá no barco pirata.
Ah, sim. É, uma coisa que não é tão criativa, mas provavelmente por limitação da época, são os chefes de cada mundo, né? Que o jeito de matar é tudo igual.
É, que assim...
É que é Mario, né?
Os corpos ali já não foram assim, muito, né, diferentes, né?
Não, mas é o que eu falei, reflexo da época. Sim. Mas poderia ser mais criativo.
É foda, os bosses são muito anticlimáticos, né? Várias fases são muito mais... Tipo,
na fase tem inimigos criativos, um monte de mecânica diferente. Aí o chefe aí pula três vezes na cabeça e não.
É, eles ficam só usando o cetro lá que eles roubam de cada rei, né? Mas aí foi uma pergunta que eu tenho. Eu fui dar uma olhada, uma pesquisada novamente na história. Grande história, né? Que o Mario vai pra esse... nesse Mushroom Kingdom, saindo do cogumelo ali. E ele tem que resgatar, né, todos os reis que foram transformados em bichos, transformados em animais, por aquelas varinhas mágicas. E aí todos eles são reis. Só que aí todos eles, quando vão falar sobre a princesa, eles falam só princess. Aí eu pensei assim, como assim, cara? Tem vários reis num país só, é um rei de cada lugar, e a princesa. Eu comecei a fazer umas teorias, eu não entendi porcaria nenhuma disso aí.
Sim, é isso?
Caraca, exatamente. Eu achei que agora o Bruno ia puxar a lista braba. Eu
achei que você ia concluir alguma coisa, mas...
Pois é, a parada é que tipo, só, tem vários reis e só uma princesa, é isso?
É, tipo assim, na verdade se é só um reino que ele viaja pra um reino, né?
Sim.
Se é só um reino, como é que tem vários reis, assim, tipo, é uma monarquia compartilhada?
Mas não é um rei de cada mundo, tem 8 mundos,
exatamente,
filho.
É só encarar como um rei em cada um desses mundos, né?
E todos eles só conhecem uma princesa?
Sim.
É a única que tá faltando.
Que coisa triste, cara.
Tem o mundo do deserto, do gelo, do mundo gigante, que era bom pra caralho.
Nossa, o mundo gigante, isso é muito bom.
Pode ser que todos eles, por exemplo, ou sejam estéreis, aí só tem um deles.
Caramba,
que tem filha.
Não.
Caraca, o Bruno acaba de estragar a infância de todo mundo agora, né? Sim. Acabou, mas faz sentido. Mas enfim, o que o Jandir tava falando é que depois de passar por várias fases aí do mundo, todas as temáticas, chega-se num castelo, aí aparece um Toad desesperado, berrando, né? Pelo menos na minha cabeça ele berra, algumas vezes durante o dia, inclusive. E ele fala, o rei foi transformado num bicho aqui, agora você tem que ir lá subir no aeroplano pra enfrentar o Koopalin pra pegar o cetro mágico. Aí chega lá, faz a fasezinha ali do aeroplano, que é sempre muito boa, a música é muito boa, e enfrenta o Koopalin básico. Eu não sei bem dizer, mas pra mim foi a primeira vez que eu vi os Koopalins nos jogos da franquia Mario. Não sei se eu tô equivocado, teve alguma coisa diferente aí, mas foi a primeira vez que eles apareceram realmente.
É engraçado porque no jogo você não vê muito os nomes deles, né, dos bichos, mas no manual tinha o nome de cada um, né, e tinha a fotinha de cada um. E aí, você pesquisando depois, você vê que as inspirações pros nomes de cada Koopalings eram celebridades, né, então... Tinha o Ludwig, que era uma homenagem ao Beethoven, né? O Ludwig van Beethoven. E tinha o Lemmy Kopa, que era uma homenagem ao criador lá do Motorhead. É sempre uma galera assim, sabe?
É, o Morty, Wendy, Larry, todas essas coisas assim.
Exatamente. Então, o próprio Iggy, né? O Iggy Kopa é uma homenagem ao Iggy Pop, né? Só que não tinha no jogo, né? Não tinha assim, você vai enfrentar agora Iggy Kopa.
Será que vinha no manual? Vocês já pegaram o manual?
Vinha no manual, as fotinhas de cada um.
Clássico daquela época também.
Época isso, que né? O manual era bom, né? Que existia.
Não, época que existia esse manual, exatamente.
Exatamente, mas era bom e explicava tudo direitinho, assim.
Faz falta mesmo, sendo bem honesto, faz falta o manual?
Eu não sei quantas fitas que eu tinha que tinha manual, quase nenhuma.
Então, pro jogo de hoje, eu acho que não, Juras. Porque o próprio jogo, ele vai te explicar como joga. Às vezes até nem pelo tutorial, mas pelo gameplay e tudo mais, tá ligado?
Não existia o conceito, né, de vou fazer uma fase tutorial aqui, né? É assim, o game design é assim, vou te ensinar jogando, né?
Era intuitivo, muitas vezes. Porque também era mais simples, né? Muitas coisas. Tinha jogos mais complexos, mas pô, as primeiras fases, os 1-1 de Mario mesmo, são geralmente baitas aulas, assim, de tutorialização contextual, assim, sem você precisar falar, mas só mostrando com o gameplay como que o jogo funciona,
né? É que o manual é mais uma coisa de valor, né, velho? Tipo assim, querendo ou não, comprar um jogo hoje, tipo assim, um jogo de Switch, tá? Um jogo bonito, aquele jogo de R$350. Mídia física, tu abre, só tem um cartucho do tamanho de uma unha, cara, é um pouquinho triste, sabe? Bate uma tristeza na galera. Então, é mais tipo um agrado pro fã do que uma necessidade. Necessidade não tem, é mais tipo um perk, sabe?
Mas isso que o Felipe falou, nesses Marios clássicos aí, um de verdade, e o 3 aí também, que do Nintendinho, dá pra se estudar design de game com esses jogos, mano. Você pega um do Mario 3, ele começa você no lado esquerdo e já vindo um Goomba pra você. O Nintendinho era um console com dois botões. Qual o seu comportamento natural? Apertar o botão pra ver o que acontece em qualquer jogo. E aí o cara vai apertar um, não vai acontecer nada, o outro ele vai pular. E aí você vai conseguir já pular esse Goomba. Tipo assim, a primeira experiência que você tem já é uma urgência de, o bicho tá vindo aí, você precisa pular na cabeça dele ou você precisa esquivar dele.
e o jogo não aparece. Aperte o botão para pular, tá ligado?
Eu testei isso com um amigo de faculdade, cara. O cara nunca tinha jogado Mario na vida.
Nem Mario, videogame, eu acho, Gui. Se você soltar essa fase na mão da pessoa, ela vai fazer isso. Ela vai falar, o que, que eu faço aqui? Ela vai vir pra trás, esquerda e direita, controla. E um botão não pula, o outro botão pula. E quase certeza que ela não vai morrer pra esse primeiro Goomba. Mesmo se ela nunca tiver jogado videogame, tá ligado?
Tem um vídeo que é muito legal de quando a franquia Mario tava fazendo 30 anos. Inclusive, esse ano que a gente tá gravando aqui, o programa vai sair, ele tá fazendo 35 anos, né? A franquia Mario. E tem um vídeo de quando ela fez 30, que é o Miyamoto e o Takashi Tezuka.
Explicando.
O Miyamoto era o diretor. E isso é meio que falando da história e meio que eles falam um pouco da ideia da primeira fase. Eles mostram os arquivos.
É, o 1 é cheio disso também. Tipo, da primeira fase do Mario 1 já tem um monte de coisa de game design ali que você fala, porra, jogo simples.
É foda, eles mostram os design docs do Mario clássico e é tipo uma folha. Como é que chama aquela folha cheia dos quadradinhos mesmo? É.
Trevo de quatro folhas?
Quadriculado.
Quadriculada.
Não, mas tem um nome pra esse tipo
Almaço.
De folha. Almaço. É, tipo isso, é que aí eles. Que era meio que a ideia, né? Você tá fazendo jogos em pixels e. É, desenhando como quadrados grandes assim. Então eles faziam o mapa dividido dessa forma quadriculado pra poder fazer o design da fase baseado. No tamanho de cada desses quadrados, assim, esse item ou esse obstáculo, esse inimigo, ele vai ocupar X quadradinhos desses, sacou?
É o Mario Maker que ninguém viu, né?
Tanto exato, é basicamente é o que é o Mario Maker, né? Maker exatamente, é. Cara. E é um bagulho fantástico, assim, ver os dois conversando e dando exemplos de como que. Qual que era a mentalidade deles naquela época pra poder fazer esses jogos, né? Que depois foram virar aí um dos jogos mais influentes de todos os
tempos. É, tanto que, de novo, indo de novo pra primeira fase, você avança um pouquinho, aí chega naquele momento que você já tem o rabinho pra voar. Aí o que que eles colocam? Um monte de inimigo, e se você matar todos, a essa altura provavelmente você já aprendeu que se você segurar o botão ele corre, ele tem aquele espação pra você correr e já testar voar.
Sim.
Que é uma mecânica complexa, se você for parar pra pensar, só que ele não vai pular o menu na sua frente. Pressione o botão e mantenha apertado e corra por um período longo e aperte de pular várias vezes pro seu rabinho fazer você voar, tá ligado? Ele te ensina uma parada foda na primeira fase sem falar um A, mano. Isso é muito foda em videogame.
É, e eles vão aumentando as dificuldades, né?
E vira case, né? Porque todo mundo que fez depois jogos, assim, de plataforma tentou emular um pouco o que o Mario conseguiu fazer, né? Porque, cara, os caras praticamente moldaram o que é um jogo de plataforma perfeito, né? E eu acredito que seja muito difícil você conseguir fazer isso. Você ser revolucionário não é pra qualquer um, né? Essa é a verdade, né?
Entrar pra história, né?
Entrar pra história.
Bruno, você que trabalha mais diretamente com isso, quando você vai criar uma mecânica ou apresentar algo novo, como que você pensa isso? Porque você é um cara que já joga videogame há mil anos. Você não pode pensar com a sua cabeça.
Novo. Muito difícil.
Não, nem criar algo novo. É assim. Ele tem que olhar pra uma pessoa que não... Ele tem que entender que o cara não conhece aquilo. E ele tem que apresentar de uma maneira que não seja o menuzão aparecendo. O B pula, tá ligado? Qual que é a sua linha de pensamento pra isso?
Então, a primeira coisa... Eu sou muito adepto dessa ideia de sem tutorial, sabe? O jogador tem que ser intuitivo o que ele precisa fazer. Então... A primeira coisa que você precisa pensar é, eu sendo um jogador de videogame, ingressando aqui, ou eu não sendo um jogador de videogame, como que eu vou encarar esse desafio? Não tô falando no sentido de você colocar um inimigo ali, mas imagina que é o seguinte, como aquilo é a primeira vez que ele vai estar exposto a um jogo de videogame, como que ele vai encarar aquilo como um desafio pessoal, né? Então essa é a primeira medida. E aí como que você faz para introduzir as mecânicas que você quer implementar pro jogo de uma maneira intuitiva, que é o que vocês mencionaram que o caso do Miyamoto ele faz. Então, quando eu vou introduzir algum elemento novo no jogo, eu vou falar no caso do jogo mais recente que eu tô trabalhando, que é o Metroidvania. Você tem um certo ritmo no Metroidvania, que é o seguinte, você começa o jogo sem habilidade nenhuma, e você faz o jogador sentir a necessidade daquela habilidade sem saber que ela exista ainda. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai procurar um meio de superar aquele desafio. E aí ele vai encontrar mais pra frente no jogo uma habilidade e ele vai lembrar daquilo. Você fala, pô, peraí, eu encontrei uma situação...
Só que funcionou antes, eu vou usar agora.
Exatamente, eu encontrei uma situação assim no jogo e pra mim era intransponível. Mas olha que interessante, essa habilidade que eu tenho agora me permite fazer algo muito parecido com o que eu tinha que fazer ali. Que é o caso de encontrar uma habilidade logo nas imediações você ter algo pra usar e lembrar. Putz, peraí, então isso aqui é parecido com o que eu tinha que
tinha
fazer
um pulo
ali.
Duplo, né? O cara aprende o pulo duplo num lugar que ele precisa usar o pulo duplo.
Exato, exatamente. E aí você faz com que o jogador entenda, primeiro, pra que que serve aquela funcionalidade e os pontos do jogo em que aquilo passa a se tornar útil. No caso de um jogo de plataforma, ele é até mais direto, porque você não tem tanto de backtracking em jogos de plataforma tradicionais. Então, o que que você precisa fazer? Vamos voltar pro caso do Goomba. Você tá vendo um desafio à sua frente, e você tem três tipos de reação, na verdade. A primeira é você espera, e aí se a pessoa esperar, porque ela não sabe o que o Goomba... Porque, vamos supor, existem pessoas que não encaram todo tipo de personagem como inimigo. Uma pessoa, pra gente é natural que
não, o Goomba. Não, mas naquela época inimigo. Era isso. Era quem tava aqui. Se mexeu na minha direção é meu inimigo.
Exato, mas essa é a mentalidade de um jogador de videogame. Agora imagina um pacifista, digamos assim, porque existem perfis de jogador. Uhum. O perfil pacifista é aquele que ele não ataca primeiro, ele espera ser atacado. Então o pacifista ele ficaria esperando pra ver o que o Goomba vai fazer. Aí ele vai morrer a primeira vez. Porque ele vai perceber que o Goomba, ao encostar nele, ele morre. O que, que ele vai fazer já na segunda vez? Ele vai procurar um meio de ou evitar o Goomba, e provavelmente ele vai aprender que apertando o botão ele pode saltar sobre o Goomba, ou se ele for um perfil de conflito, ele vai usar o pulo pra pular em cima do Goomba quando ele aprender...
Pra ver se morre, né?
Que ele pode, de alguma maneira,
atacar. Cara, é tão marcante e revolucionário o Mario e essa mecânica... Que até hoje, eu pego algum jogo e falo, será que se pular na cabeça do inimigo ele morre?
É, exato.
Intuitivo, exato. Às vezes nem morre, tá ligado? Ele te dá dano, mas você...
Cara, eu fico triste quando eu pulo e eu morro. Quando eu pulo nos meus inimigos, eu morro. Tipo, o bicho claramente não tem espeto, não tem nada na cabeça e eu morro mesmo assim. Aí eu fico, cara, não.
Mas é a galera que tentou fazer diferente, né? Disse assim, pô, tem que ser igual o Mario agora, pô. Quero fazer do meu jeito.
É, tudo aqui, agora aí. É pular na cabeça que morre. Mas,
é
ó,
isso aí, é apoiado, digo.
Coloquei no YouTube aqui, gameplay Super Mario Bros. 3, apareceu um vídeo de um tal de Guilherme Oz.
Ah, não, esse cara é muito ruim,
com daí. 320 mil views, outra época, hein, Gui? 2016.
Ah, cara, os vídeos pegam view com o tempo, cara. É normal.
Uma coisa interessante também que tem aqui, ó. Como eu falei, primeira coisa, você vai, voa, não sei o que, pra pipipopó. Só que voltando, primeiro caninho verde que você encontra, que é uma coisa emblemática de Mario também, ele já te mostra a plantinha entrando e saindo. E de novo, em nenhum momento do jogo o Mario explica que você pode entrar no cano. Só que o primeiro cano que você vê no Mario 3 já é uma plantinha entrando e saindo do cano. E aí isso já planta na sua cabeça que pode ser que dê pra entrar no cano. É muito exatamente. Foda, cara, tá ligado? Tipo, não vai ter o cano que dá pra entrar não vai ter uma seta apontando, entra aqui... Ou uma placa, tá? Ou aquela setinha de moeda que alguns jogos fazem pra te mostrar um caminho de alguma coisa. Os caras se preocuparam que na primeira interação que você tem com o cano, já é um inimigo entrando e saindo com o cano.
Não, e o genial é que quando tá jogando, tu não percebe essa
genialidade. Exato, mas ele te mostrou ali. Quando você entrar num cano, sei lá, porque sim, você pensou em colocar pra baixo num cano, você não vai ter essa estranheza de falar, caralho, olha aí, dá pra entrar no cano, descobri um negócio foda, sou Deus. Você vai falar, não, realmente, faz sentido.
É que o negócio é tão improjetado que tu nem percebe que tu entrou no cano porque eles te deram a dica.
Exatamente.
Por causa da florzinha. Tipo, tu tá
é
só
muito
jogando
inteligente,
e vai direto.
Cara. Não é à toa que a gente tá aqui falando de Mario depois de tanto tempo, sabe?
É isso. Se você for pensar também em termos de desafio, ele vai progredindo, né? Porque ele vai te ensinando novas mecânicas durante o jogo e ele vai te colocando em situações que são muito bacanas, tipo as situações de bônus, né? Quando você termina a fase... Você pode pegar aquela... Fica de forma randômica ali aparecendo... Não é um peão giratório, né? Ali com todos os itens. E aí você vai coletando. Se você coletar três iguais, aparece uma fase bônus, né? No cenário. E aí você pode entrar nessa fase bônus. Já pode ser um jogo de memória. Que é bizarro, né? Porque é um jogo de memória...
Não, eu juro, são coisas não relacionadas.
É, separado.
O bônus não tem nada a ver com isso. Isso aí que você faz no final da fase é o seguinte, se você pegar três itens iguais na sequência, você ganha um daquele item. Não, você ganha um item daquele, entendeu? E aí ele vai lá pra tua bolsa, digamos assim. Esses do bônus é o seguinte, você tem espalhado no mundo do jogo diversos minigames. Então, por exemplo, tem um lá que é o baúzinho. Você entra lá, tem três baús. Você precisa pegar o baú que vai ter o melhor item pra você. Você tem aquele de alinhar, por exemplo, tem a florzinha, a estrelinha e o cogumelo. Aí esse, se você alinhar certo, você ganha uma, três ou cinco vidas. Você tem o outro bônus lá do...
O jogo de memória que não mostra antes as cartas, isso. Que é bizarro, entendeu? Como é que é o jogo de memória que você não mostra antes?
E termina um e continua no próximo. Então tu vai a próxima vez, pegar, vai ter as cartas que já virou, já vão estar viradas. Vai ser a mesma posição. Mas, nobres engenheiros, discordando um pouco... pelo menos até onde a minha memória vai, até onde eu tava testando ali, esse recurso de final da fase, né, de pegar a combinação de itens, então você pega ou uma estrela, ou uma flor de fogo, né, ou um cogumelo.
Isso.
E isso vai para um depósito teu. Vão ser três desses que tu tem que pegar. Dependendo da combinação daquilo que tu pegar, vai dar mais ou menos vidas. Por exemplo,
sim,
se pegar só três de qualquer coisa, vai dar uma vida. Se eu não me engano, se pegar três do mesmo, vai dar cinco. Eu não recordo realmente...
Eu acho que é três estrelas que dá cinco.
Isso, três estrelas dá cinco. O outro três, flor de fogo dá três.
É, alguma coisa assim.
Isso. E qualquer outra combinação dá one up. Então, eu não lembro se dava item também. Eu lembro que dava vida.
É, eu acredito que é só vida mesmo.
Eu realmente não lembro, porque na minha cabeça, pegar os três iguais dava um daquele item.
Não, nem a vida, não. Certeza.
É vida.
E aí tem um esquema pra pegar sempre a estrela, vocês sabem, né?
Sim.
Só vem correndo.
Exato. Sempre vem
correndo pelo máximo. Correndo velocidade mais essa pula, só que sempre vem um inimigo desgraçado no final da fase, que ele tá na frente do bloquinho. Aí eu me assusto, eu paro um pouco e eu pulo antes. Aí eu sempre pego aquela porca dele cogumelo, cara. Dá um ódio, porque vem um Goomba, vem um, sabe, um Chain Chomp, vem qualquer coisa e eu me ferro.
É, no caso são mecânicas que ele colocou pra dar uma diversificada, né, na... O mapa ele já é cheio de coisas, né? Não à toa ele foi tão revolucionário, né? Porque eles colocaram muitos recursos além do fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Não, você tem opções, você tem
escolha. Só de ter um mapa, né, Júlio? Já é uma
Não tem inimigo no mapa, né? Às vezes aparece um Hammer lá, o carinha do bumerangue. Sempre aparece no mapa, assim, pra você enfrentar, né?
Casinha dos Toads também, pra pegar os itens dos baús.
Sim. Chaves, né? Você
Isso.
Derruba um castelo e abre um local que você não conseguia aparecer antes. Então, é muito inventivo, né? O que eles fizeram com o Super Mario 3, assim, de colocar vários recursos e realmente ser diferente do Mario 1 e do Mario 2, né? Se você comparar os dois, assim, são filhos completamente diferentes, né?
Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar sobre Mario Bros 3, senão as pessoas vão nos trucidar nos comentários e nas redes sociais e vai ter passeata, espero que de máscara, mas vai ter passeata e tudo mais, que é, a gente precisa falar do filme, né? Do filme que apresentou o Super Mario Bros 3 lá nos Estados Unidos. Exatamente, que é o The Wizards, né?
O Bruno gosta muito desse filme aí, hein, Bruno?
Tipo, é um filme de videogame com o Kevin Arnold, como que você não vai gostar, mano?
É, anos incríveis.
Não tinha nem cara, como. É genial, cara. É genial, velho. É muito bom que aparece o moleque vilão lá, que é o Lucas. E ele é o cara maneiro, porque ele tem mais de 25 fitas, tá ligado? Tipo, o cara, ele é o top da balada. Aí ele aparece também a publicidade daquela Power Glove, né, cara? Que é um bagulho que flopou magicamente e só vendeu por causa do filme. E a frase mais incrível do filme é assim: eu amo a Power Glove. Aí ele fala: it's so bad.
I love the Power Glove. It's so bad.
Tá ligado? Nossa, cara, quando eu vi aquele filme, eu comecei a rir muito, sabe? Eu vi mais isso quando era jovem, e eu fui ver agora, ainda sou jovem, né? Mas um pouquinho mais velho. E realmente, cara, é muito engraçado, velho, porque tem muito meme que dá pra fazer nesse filme.
Mas é porque é um filme, um publifilme editorial, né? É isso. É um filme que só existe pra fazer propaganda do Super Mario Bros. 3, né? Do universo, dos videogames e tudo, porque... Ele vai anunciar o Super Mario Bros. 3 nos Estados Unidos, né? Se não me engano, ali é no final dos anos 80, começo dos anos 90. E é isso, né? Tem nada além disso, né? Era um campeonato de videogame.
É um moleque que joga... Teoricamente joga fliperama e videogame.
Campeonato
bem.
De Mario, mano. Como assim, mano?
Não, jogo que nem saiu. E o moleque, ele rouba. Claramente o outro cara devia ganhar. Que era muito melhor, sabe? Mas aí ele rouba e ele encontra a flauta. E aí ele pula... E por algum motivo, por ele pular de mundo, ele ganha 1 milhão de pontos, o que não existe, tá ligado? Então o jogo mesmo assim tá cheio, o filme tá cheio de incongruência com relação ao jogo. E eu quero botar minha denúncia aqui que o Lucas devia ter ganhado e o resto é tudo mentira, é isso aí. Hashtag no Twitter aí.
A ID queria fazer o Super Mario Bros. 3 pro computador, né?
Pronto, peraí, agora o Gui acabou de dar uma nova visão sobre o Mago do videogame e a gente vai ter um...
Cobra Kai.
Estilo Cobra Kai, exatamente, do Mago do videogame, manja? Tipo, a história do Lucas agora, da perspectiva do Lucas.
Eu vou te falar que o Fred Savage é no pique do... Como é que chama o maluco lá mesmo? Do Karate Kid?
Do Macho lá, o Ralph the Macho.
Ralph Macho.
Daniel San.
Porque o Fred Savage, depois que não era criança, mas não fez mais nada também, né? Todos os papéis do cara eram tudo criança, né, mano?
Também que o Ralph Macho não era criança, né? Quando fez o Karate Kid, tinha tipo 20 anos.
Já era adolescente, né? Ele tinha 20 anos?
É?
Tá falando sério?
Eu não tô zoando, não. Tem entrevista dele falando.
Ô, louco.
Tipo, ele tinha 20 anos, velho, fazendo karatê. No primeiro Karate Kid, hein? Ele já tinha 20 anos. Tipo, ele já não era adolescente nem ali.
Caramba, mais, ele, véio, é de 61.
Aí, ó.
É, o filme é de 84, né?
Que? O efeito Chaves, cara. Nos pegaram. Isso,
mano. É, o Chaves aí, mano. O Chaves tem 8 anos, mano.
Mas o Chaves a gente conseguia ver, né, pô?
Ah, eu não conseguia.
Nossa, pior que aí, mano, o Chaves é o Chavo, mano.
É o Chavo del Ocho.
É, a arte é isso aí, né? A arte, tem, quem tá assistindo a arte tem que comprar a arte.
Exatamente.
Pô, e só pra confirmar, deixar até o link pro pessoal, no site oficial da Nintendo eles têm os manuais dos jogos e tem lá o manualzinho do Super Mario 3, cara.
Opa!
Aí, que legal. Uma das poucas coisas que a Nintendo ainda deixa pros fãs, né?
Deixar traduzido em português aí, só em inglês?
Não, tá só em inglês, mas é, já é um avanço.
Ah, quem tá querendo? Tu tá querendo o quê, Felipe?
Mas já é um avanço, porque o site que tem é a Nintendo do Japão, então já achar inglês lá já é uma grande coisa, né?
Ô, Felipe, que é isso, cara? Já estão deixando a gente falar sobre os jogos, eu posso fazer vídeo dos jogos deles, tu quer que eles botem em português ainda, velho? Ah, vai te catar, né, mano?
Por favor, e né? Realmente ele confirma o negócio lá do final, que não é item, é tudo vida mesmo, ó. Lá ele bota, lá no finalzinho da fase e tal, ele explica. 3 cogumelos dão 2 vidas, 3 vidas. Florzinhas dão 3 vidas e 3 estrelinhas dão 5 vidas.
Exatamente. Excelente. As fases eram bem variadas, né? Como acho que o Gui falou ali no começo, que tinha a fase lá do deserto, né? Que tinha as pirâmides e tinha lá o sol gigante. Aí tem o mundo lá da água, né? Que tem muitas fases dentro da água. Tem o mundo da nuvem, tem tudo que você imaginar aí, né?
É, padrão Mario, né, cara? Eles pegam elementos ou cenários base e desenvolvem o mundo inteiro baseado nisso, né? Tanto que... Sim. Hoje em dia isso é comum, mas quando eles fizeram naquela época, cara, foi bem diferencial, porque já tinha a questão do mapa, então eles já aplicavam todo o estilo, né?
É, o tema do mundo, né, já apareceu. Inclusive, essa era uma coisa que eu achava muito legal de jogar o Mario 3, era essa curiosidade pra avançar no mundo e ver do qual seria o tema central do próximo mundo, tá ligado? Tipo, ah, o segundo mundo é o do deserto, beleza, mas o terceiro, o que será o terceiro? E aí indo até chegar no oitavo, que era o último, e as embarcações lá e tal. Esse jogo é muito foda, cara.
Puta e mãe. Era um jogo com fases curtinhas, né, cara? É bem rápido de finalizar. Assim, realmente, pelo menos pro meu padrão hoje, é um jogo bem, bem fácil.
É, o Felipe tava falando aí. Fala aí, Felipe, do Crash, que a gente tá
pois
jogando
agora.
Pois eu tava
agora. Falando com o Evandro, a gente tava jogando o Crash 4 aí, e as fases duram 10, 15 minutos às vezes.
Sim.
Mano, tem fase no Mario 3 aqui que dura 15 segundos, tá ligado? 30 segundos, se você souber o que fazer, você dá pra você passar correndo direto, assim.
Né? Fazer o meia-culpa aí do Crash 4, que tem fase aí que eu morri algumas vezes, né? Então, assim, também...
Algumas,
tá, é longo.
Algumas dezenas, né, meu filho?
É aquele mundo que as coisas são gigantes e o mar é pequeno e...
É o quinto, né? É o quinto ou o quarto?
A tartaruga
é bem da hora. Gigante. Quando chega nesse é muito foda o impacto, mano,
o
visual.
O cano é gigante, é tudo gigante, né? Só o Mario que é pequeno.
Sim.
É, eles aplicaram isso em outros jogos da franquia Mario, por exemplo. Um dos mundos do Mario 64 é isso, né? Brincar com essa questão do Mario ficar crescendo e diminuindo. Às vezes ele tá gigante perto dos outros, mas ele é um anãozinho. Então, esse game, ele trouxe referências, cara, que a Nintendo bebe até hoje dele. Tipo, até hoje não só a própria Nintendo, mas diversas outras empresas. E tem muita coisa ainda que eles podem resgatar e trazer desse Super Mario Bros. 3 que pode estar fortalecendo muito a marca, sabe? A gente tem muita coisa que eles deixaram ali que eles poderiam expandir.
A própria inserção das novas roupas nos mundos específicos, né? Tipo assim, o do sapo, ele introduz no mundo lá da água, né? Você vai ter muita fase.
Mas
você
pode usar em outros.
Pode usar em outros, mas ele introduz nesses lugares, né?
Uhum. É, digamos que funciona bem ali.
É, ele
funciona,
vai te ajudar ali. Mais ali.
O próprio Tanuki, né? Que é no mundo das nuvens, né? Que é no céu, né? Você voa muito.
Isso era uma coisa que eu achava muito legal, que era esse lance de guardar e você usar onde você quiser. Se você quiser pegar a roupinha do sapo e usar no oitavo mundo, sei lá por que você faria isso, você pode. Alguma roupa específica que vai te ajudar em alguma fase e tal.
Não, Evandro, mas aí tem. Eu devo representar os doentes de plantão aí, tá? Que eu sou um desses doentes, que eu sou o doente que pega um monte de coisa no jogo pra usar.
E não usa nada.
Fica economizando pra não usar. E aí no final zero o jogo tá com tudo, tá ligado? Tipo assim, o cara que tem Resident Evil 4 com todas as balas.
Eu também sou desses cara, mano.
Não, eu uso é muito bonito, triste, também, não, mano. Nossa.
É triste essa doença, cara.
The Last of Us aí, eu uso tudo. Tudo que eu tenho ali na minha frente, eu uso tudo. Uso até ficar com nada.
Não, sobra um tijolo.
No final ali, eu podia fazer a jornada de volta, que eu tinha coisa ainda.
Exatamente. No The Last of Us, eu não gasto nada, mano. Ficava com
vai até o final, né? Sofrendo e volta e não dá nada.
Toda hora tá vermelho. Não pode pegar. Você não pode pegar que você não gastou o que você tinha. Eu tenho uma raiva disso.
Podia ter a viagem de volta, né?
Não, cara, você tá maluco.
Não, tá bom.
É o jogo até pela madrugada, não, né, velho?
O Jurandir que é o Mirror Mode, cara.
É o bom é você ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Aí é sucesso. Você
é louco, mano.
Você gostou mesmo do Final Fantasy VII Remake, hein, Jurandir?
Tu não gostou, não?
Eu gostei também.
Se o The Last of Us tivesse um segundo a mais, eu tava no limite, velho. Eu terminei no limite,
o
assim.
O Final Fantasy tem uns momentos desse de você
tem, final,
tem que fazer
final
a volta.
É. Mas Final Fantasy é demais, mano.
Sucesso. Inclusive, saiu, vocês viram a lista, um adendo rápido. Vocês viram a lista dos melhores da geração aí?
Vixe, nem vi.
Last of Us 2, você tá lá no topo lá dos caras, mas, mano, eu já vi...
Lista que... de quem?
Da Game Informer. Mandei lá no grupo. Semana ontem.
A gente
ontem,
vai ter, né? Vai ter o nosso podcast de melhores da sim, geração.
O importa é o da 99.
Ô, eu não sei se era uma mensagem, mas ontem eu fui testar o... Só um off-topic rápido aqui. Eu fui testar o Xbox Streaming lá, o serviço do xCloud, né? Só que o xCloud mesmo não tá disponível no Brasil, só o streaming.
Uhum.
E eu não sei, cara, mas o meu console me forçou de me... Não tô nem zoando. Eu tava apertando os botões do controle configurando, aí ele pegou e abriu que jogo, Evandro?
No meu Outer Wilds.
Outer Wilds. Outer Wilds. Aí eu falei, Felipe. Cara...
Aí, Felipe.
Ele falou, tá falando pra você, cara, não termina a geração sem jogar esse jogo, você vai arrepender.
Não, eu joguei, mas eu não terminei, então. Aí eu falei, cara, será que é? Aí eu comecei a jogar um pouco. Aí eu fiz um ciclo, aí eu fui joguei mais um pouco.
Ih, e converteu um mais um, Felipe. Deus nos ajudou. Olha o top da geração vindo aí, moleque.
Quando você descobrir uma parada, mano, você não volta mais.
Não, qual parada? Qual?
Tem várias, eu acho que tem várias. Coisas, né? Tem várias. É que é a sua parada. Esse jogo, o negócio é a sua parada. O que o Felipe descobriu que ele achou foda pode não ser a mesma coisa que você vai descobrir.
É, até porque ele, o jogo é feito assim mesmo.
Mas, ó, o da Game Informer lá que eles colocaram como top, mano, acho que dos 5 que eles colocaram, acho que nem entra no meu top 3, hein?
Qual que foi?
Last of Us Part 2, The Witcher, Red Dead 2, Zeldinha e God of War.
Bom top.
Qual que foi no top?
Não tem top, eles falaram assim, esses aqui
eles
são bons,
assim, top, de top categoria. É. Agora esses aí é os top dos top.
Ah, tá. Ah, eu acho uma lista razoável. Como é que é? God of War?
Tem o seu Persona, mas eles colocaram lá nos RPG, Bruno. Ao lado do Kingdom Hearts 3.
Nossa, não, não.
Caraca, aí tem que gravar aí, aí eu tenho que concordar com o Bruno que daí foi sacanagem, cara.
Aí foi mesmo, é desrespeito isso.
A gente vai gravar o cast, aí a gente discute sobre isso.
Quando é que vai ter cast de Persona aí? Que agora eu vou cobrar em nome
vai
de todos ter, os fãs.
Vai ter, agora
aí.
Tá todo mundo jogando aí, um dia
nome tem. Dos três fãs que ouvem o nome da
Não, vidas. Tem bastante gente, cara.
Tem muita gente. Gente que é curiosamente, tem muita gente.
Amém. Tem o maluco dos comentários lá, é o já, esse cast é de Persona.
O Sojiro, o Sojiro.
Ah, mas tem do... ele, é, tem o do Mass Effect.
Tem Emília. Esse do Mass Effect aí, esse do Mass Effect, mano. Cross, é. Esse do Mass Effect é um coitado, mano. Esse aí.
Cara, depois que vocês fizeram Devil May Cry, eu não duvido mais de nada.
Não, mas Mass Effect não vai rolar nem.
Vocês falavam mesmo?
Fala, vai falar. Alguma hora vai.
Mass Effect, vamos falar sim.
Pega os melhores da geração lá, ó. Mais da metade é jogo que a gente nunca falou, filho.
A gente fala só do Mass Effect 2, que é o melhor que tem. É bom demais. É a revolução do negócio.
Jurandir,
ah.
Você sabe quem mais é referência
quem
e Mario? Traça?
Quem Mario? Não, quem mais?
Quem mais é referência e traça um caminho, não só na sua área de atuação, mas para muitos, rumo ao futuro?
Quem, seu Bruno Carvalho?
Halu!
É no Metalúria, no 99 Vidas! Bruno virou um lobo. Lobo Guará. alura.com.br/promoção/99vidas. Acesse agora e você vai garantir R$100 de desconto na sua assinatura. Bruno, é uma mão na roda, hein?
Exato. Você vai conseguir conhecimento com mais de 1.200 cursos. No momento de gravação, mais de 1.200 cursos aí.
Sim.
Por esse valor de assinatura único, em qualquer um dos três planos você tem acesso aos cursos e ainda ganhar 100 realitos de desconto, gente. É mais conhecimento por menos din-din. Olha que bacana.
Bom demais. Deixa eu ver aqui um curso bom para recomendar para as pessoas. Estou aqui na parte de marketing digital. Vou entrar na parte de mídia paga. Mídia paga tem muitos cursos. Tem cursos de Facebook, cursos de Google AdSense. Tem planejamento de mídia programática. Bruno, se você tem um negócio ou você quer vender algo na internet, você tem que entender como anunciar para você não jogar seu dinheiro fora, né?
Exatamente. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente sabe que o mercado online está fervendo já na ausência do mercado presencial, né? Por questão de segurança. A gente já tem que estar antenado o tempo todo. E agora é o momento mais especial ainda, Juras. Pra você ficar ligado e dar aquele boost pro seu negócio e fazer o melhor uso das redes sociais, do mercado online. É isso aí, cara.
Exatamente. Isso vale não só pra grandes empresas, mas pra médias empresas, pra pessoas.
Pra investidores individuais. Você que vende a sua marmita, por exemplo, aí o nosso querido Felipe Mesquita, que tem o negócio dele aí, vamos impulsionar online, gente.
Do vende doces, mano. Negócio. Tem muita gente que criou loja de doce.
Exatamente. Ainda mais o brasileiro, que tem aquele super doce característico, que é o brigadeiro, que é um doce tipicamente brasileiro.
É.
É isso aí, cara. Tem gente... A gente sabe que as coisas não estão fáceis pra ninguém. E investir em você é o melhor investimento que você faz, cara. Porque conhecimento é o que você não perde. Então invista em você.
Eu vou criar uma empresa chamada Doce do Almoço.
Olha aí que bacana. Porque
o pessoal sempre come, né, um docinho depois do almoço, né?
Depois do almoço, exato.
A tradição, o negócio.
E aplica todas as técnicas que você aprendeu nos cursos da Alura, óbvio, né?
É isso. Alura.com.br/promoção/99 Acesse agora, porque é sucesso demais, menino. Vamos aqui para as notas para Super Mario Bros. 3. Esse clássico do Nintendinho. Começando aqui comigo. Cara, revolucionaram nos melhores jogos da franquia Mario de todos os tempos, 99 vidas, por ter influenciado tudo que a gente gosta de plataforma, vem a partir de Super Mario Bros. 1 e do Super Mario Bros. 3, porque eles mudaram tudo. São maravilhosos, inventivos, espetaculares, a trilha sonora, uma surra de trilha. Felipe Mesquita.
Eu vou votar junto com um amigo aí, 99 vidas também, cara. É um jogo que eu peguei pra jogar aqui, né? Usei lá o servicinho da Nintendo, lá, o online lá, que tem tanto jogos de Nintendo quanto Super Nintendo. E acabei jogando a versão do All-Star. Na hora que eu vi, tinha 2-3 horas que eu tava jogando. Tava quase, já tava pra lá do final já, sabe? É, como eu falei, é um jogo que tem uma influência muito grande nos jogos que vieram depois. Claro que o crédito tem que ser dividido ali com o próprio Super Mario Bros. 1 e 2 também. Principalmente o 1, né? Mas é... Só você pensar o tanto que ele deu pra franquia em si, o próprio Super Mario World é um jogo que é muito influenciado pelo Super Mario Bros. 3. Eu sei que muita gente prefere o World do que o 3.
Pessoas de mal, né?
É, pra mim eu ainda curto mais o charme que o 3
total,
tem.
Total, nem se compara, mano. O 3 é muito mais da
hora. Acho ele muito charmosinho. Toda a apresentação que a gente falou aí, da ideia de ele ser uma peça de teatro e o jeito que os cenários são montados pensando nessa particularidade e tal. E, cara, é um dos jogos mais importantes históricos aí dos videogames, né? A franquia Mario em si, ela constantemente se mantém nesse posto. E, pô, quando a gente tá falando de um jogo de 88, né? Você pensar a influência que ele teve mesmo pro futuro dos videogames no geral, assim, é uma coisa impressionante. Então, 99 vidas aí pra Super Mario Bros. 3 também.
Guilherme Oss?
Cara, eu devo admitir, assim, sendo bem sincero, que eu vim aqui pra gerar treta, né? Só que aí eu fui rejogar o jogo essa semana, e aí eu calei minha boca.
Porque falar mal.
Claramente eu ia chegar aqui e eu ia falar, não, cara, que pra mim, apesar do Super Mario Bros. 3 ser bom, o Super Mario World foi melhor, né? Só que aí eu fui rejogar.
Sabe que não foi no fundo.
Não, mas aí eu fui rejogar, tá ligado? O Super Mario Bros. 3, aí não deu, cara. Porque, velho, o jogo é absurdo. É como o Felipe falou, ele meio que come a tua mente, cara. Tu joga 2-3 horas, parece que nem passou, sabe? Parece que tu tá totalmente focado ali. A parte gráfica dele, tanto a versão do Nintendinho quanto a versão maravilhosa do Super Mario All-Stars, tão incríveis. Trilha sonora é muito boa. Minha nota, cara, minha nota é 99 vidas, obviamente, né? O jogo é muito bom, cara. Pelo amor de Deus. Quem não jogou tem que jogar, velho. Não tem desculpa. Qualquer celular chinelo, você consegue baixar e rodar isso aí, velho. Só isso aí que eu falo.
E essa versão do Super Mario All-Stars entrou tem pouco tempo, né, no Switch Online aí.
Sim, também. É, o pessoal que tem Switch, o pessoal que tiver PC, o pessoal que tiver celular, qualquer coisa, assim. Não estou dizendo como as pessoas vão jogar, estou dizendo que é possível, assim. Então, não estamos incentivando nada aí, mas dá pra fazer.
Só basta vontade, né, mano?
Isso.
É só você querer, como diz a música. Evandro de Fritas.
Cara, teria que acompanhar a mesa, né? Até o momento, dando nota massa pra esse jogo. E eu tava tentando fazer um ranking de todos os Marios que eu joguei até hoje aqui. Talvez esse aí esteja no top 3, hein?
Uhum. Provavelmente.
Porque desses clássicos, talvez seja o melhor também, porque foi o que eu mais joguei. Eu já contei aqui em algum 99 das antigas e os ouvintes acharam que era mentira. E depois algum ouvinte mandou a fotinha que ele também tinha... Uma versão do cartucho que era pirateada, onde você apertava o select, e aí os itens apareceriam do seu menu infinitamente, foda-se, você podia usar o que você quiser, a hora que você quisesse. E vendo o vídeo aqui, eu lembrei de um negócio que eu fazia que era muito legal, quando eu matava o chefe, ele cai aquele cetro, né? Que você tem que pular e pegar,
e aí você avança pra próxima fase. A minha diversão era tentar pegar bem no alto, antes de cair, tá ligado? Tipo, pular antes, fazer o arco do pulo, aí pra cruzar, fazer a parábola. Enquanto eu tava no alto, a paradinha pegar, tá ligado? E eu vendo o Gui matar o chefe aqui, o cetro caindo, eu falei, caralho, essa época era que era bom, né, mano? Hoje em dia chega boleto pra porra, só B.O., antigamente nem calor não fazia tanto, eu acho. Na época que eu jogava esse mar aí,
a vida era muito mais incrível, cara.
Muito mais simples. Então, cara, foi. Eu achei maravilhoso até hoje. Direto, tipo assim, eventualmente eu vou na casa de alguém, sei lá, configurar um emulador pro filho da pessoa jogar. Aí eu coloco o quê? Mario All Stars. E qual Mario que eu abro? Mario 3. E aí eu dou uma jogadinha, tá ligado? No dia que liberou também no Switch, aí eu abri pra jogar e fiquei nessa. Porra, como esse jogo é bom, caralho. Mario é foda. Mario é o que é, não é à toa. Então. Fica aí a homenagem a esse clássico nesse remake do 99. E não tem como, cara. 99 vidas. Eu não consigo imaginar algo pra melhorar esse jogo.
Ô, Evandro. Coincidentemente, você falou dessa versão do Mario. Desse Mario que você apertava o Select. Eu nunca entendi muito bem.
Eu lembro que na época você... Cara, que porra
é essa? É, então. Porque o Mario, você tem isso de você escolher o item, mas os itens que você mesmo pegou. Então, que você apertava lá, por exemplo, você tá lá...
Sim, sim.
Você aperta o B, aí ele vai e bota o item que você tinha que você na sua bolsa, entre aspas. Mas eu peguei uma outra versão daqueles cartuchos que eu tinha, porque eu sempre joguei o meu Mario 3 normal, que eu tenho do Nintendinho. Mas eu tenho um daqueles cartuchos que é 64 em 1, que vem 30 versões de Mario diferentes, sabe? E aí eu peguei ele esses dias, e inclusive eu coloquei ele agora pra testar, e agora eu entendi o que você falou.
Ele tem isso.
Ele tem, essa versão desse cartucho 61 tem, se aperta o B normal, ele vai pro negócio. Aí quando você aperta o Select no item, ele troca os itens pro que você quiser. Exato,
você pode usar a peninha infinita.
Isso, e aí ele troca pro item, cara. Agora que eu me toquei, tu fala, era disso que o Evandro tava falando.
Mas
aí
eu lembro, velho, que, cara, a gente ficou. Eu jogava num glorioso Turbo Game do amigo meu, saudoso Wagner, que eu falava aqui nos 99 300 direto dessa época do Turbo Game. E a gente ficou meses, pra não falar anos, até conseguir terminar esse Mario aí. E aí a gente conseguiu, tipo, depois de jogar muito, mano, porque esse jogo é muito difícil. E naquela época ninguém sabia de flauta, de porra nenhuma, né? Terminou na raça, passando os 8 mundos. E aí depois de alguns meses brotou alguém com esse cartucho aí. Eu falava, mano, vocês estão de tiração com a minha cara. Que agora é só pegar peninhas infinitas e tinha flauta, né? Que dava pra fazer a flauta também nesse esquema aí do Select.
Sim.
E, tipo, em 10 minutos você termina o jogo com essa porra. Você faz todas as flautas, todas as peninhas e já era. Mas existe essa versão aí. Talvez algum ouvinte que jogou nas antigas caiu na mão dele, da época do Super Nintendo, do Turbo Game.
Tudo bem, Bruno Carvalho?
Bom, então, a minha nota é bem simples, né? Eu já falei aqui nas outras vezes que, pra mim, o Mario 3 é muito superior ao Super Mario Bros. E ele é o ápice do Mario 2D, na minha opinião, claro. Eu gosto de falar o seguinte, o Mario 3, ele é o Mario Galaxy porque é o Mario 1 e o 64, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quem pavimentou todo... Eu cheguei aqui, não tinha... era tudo mato. Foi o Mario 1, verdade. E o Mario 1 definiu o que seria jogo de plataforma dali pra frente. Agora, o Mario 3 é o ápice dessa mentalidade. E eu acho que, por exemplo... O Mario 64 fez a mesma coisa para os plataformas 3D, só que o Galaxy chegou e falou assim, ó, isso aqui é o ápice, né? Se bem que o Odyssey tá pau a pau com o Galaxy também, então eu vou colocar os dois no mesmo nível assim. Então, o Mario 3, ele é o Mario Galaxy, entendeu? Tipo, ele é o ápice do que se pode fazer com o Mario em 2D. E não tem como dar outra nota diferente, porque eu não faria nada diferente no Mario 3. Mario 3 é 99 vidas porque ele é um exemplo a ser seguido de jogo de plataforma e um exemplo a ser seguido de como você evolui algo que já foi estabelecido antes de uma maneira, assim, igual, sabe? Como que você faz uma sequência de Mario? Tá aqui. Toma aí. Toma essa. Vai dormir com essa.
O primeiro já era foda, né, Bruno? Isso que é loucura.
Exato. E aí, ainda tem essa. O próprio Mario 3 influenciou Marios 3D ainda. Porque isso que a gente viu dos cenários diferentes do Mario 3 foi o que eles carregaram pros Marios em 3D, né? Mecânicas diferentes das roupinhas. E tanto que um outro Mario que é meu favorito. Aliás, um dos meus jogos favoritos 3DS é o Mario 3D Land. Que é o quê? É o Mario 3 em 3D, velho.
Excelente mesmo.
É fantástico. Então, 99 vidas com muito louvor. É obra-prima de Miyamoto e uma trilha fantástica do Koji Kondo, né? Não tem como, cara.
Um espetáculo. Finalizamos mais um remake aqui no 99 vidas. Estamos, né, com a listinha aqui de podcasts que teremos o remake de alguns jogos ou de um dos jogos que foi mencionado para representar em um podcast especial. Agradecer, Guilherme Oz, pela sua visita aqui no 99 Vidas. Acesse o canal lá do Gui. Gui falando sobre tudo, né?
Joga Nintendo no YouTube, né? Joga Nintendo no YouTube, encontra.
E live? Tá fazendo live também ou nem?
Tão voltando. Tava os treta da faculdade, tinha os negócios pra terminar. Tô tentando correr pra fazer uns roteiros, mas a ideia é voltar a fazer as lives. Só que ainda tô dividido onde é que eu faço, né?
E antes da gente fechar nosso papo, vamos falar novamente do PicPay. Exatamente, PicPay de volta aqui no 99 Vidas. Evandro, vou dizer o seguinte.
Diga.
Estou programando fazer uma nova tatuagem. E aí, né, conversando com o meu tatuador, ele me disse, tenho PicPay no meu estúdio.
Olha aí, quem é que não tem hoje em dia, né? Tanto caraca, pessoa física quanto estabelecimentos, lugar. Tá todo mundo usando o PicPay porque a galera já percebeu, Júlio, que realmente facilita. Você ter o PicPay instalado, ter um saldo ali na sua carteira, você nem precisa mais andar com cartão, cara. Nem ficar acessando o app de banco ou do próprio cartão, você faz tudo pelo próprio PicPay.
Sem pegar na maquininha também, né? Você, ao invés de você ficar, vou pagar aqui, vou ir na padaria, no supermercado, em alguns lugares assim que tem PicPay pra você pagar, você não precisa mais pegar na maquininha. Você só lê o QR Code lá. Acabou, se coloca o valor, pagou, já era. Não tem contato, tem nada, né? Tudo muito rápido, tudo muito simples de utilizar o PicPay no seu dia a dia. Muito bem, fechamos mais um 99 Vidas. Guilherme, muito obrigado pela participação aqui, rapaz. Sigam lá o Guilherme lá no YouTube e no Twitter, né? Guilherme, de vez em quando dá um, né?
Às vezes eu dou umas loucas, às vezes eu escrevo, às vezes eu boto umas letras de música, pessoal, o que é isso? Eu falo, calma, é só minha doença.
Todo mundo dá uma pirada, né? Certo. Todo mundo dá uma pirada no Twitter também.
Twitter,
né?
É o lugar pra isso, cara.
A única pessoa que assim não pira no Twitter é o Bruno, porque o Bruno também, ele só pra dar RT nas coisas, né?
O Bruno pira aqui.
É. Que é isso, o Bruno me mandou deu um reply no tweet meu outro dia, eu fiquei até, não, hackearam o Bruno.
É. Hackearam o Bruno aí.
Tem que ver onde é que ele tá comprando esse doce, hein?
5 anos, nunca tinha visto o Bruno fazer isso. Pode fazer mais,
Bruno. Exatamente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
alguma coisa de doce pra mim?
Calma aí, Gui, dá pra ouvir o Bruno pedindo comida aí, ó. Lá, lá, lá. Esqueceu de dar música, esqueceu de dar música, deixa, Edu.
Pede aí. Vê o que, é que tem da hora.
Que... Costela. Picanha. A Edu não corta.
Caramba,
catamos num pulo! Catamos num pulo!
Ixi, não gosto de doce. 4 da tarde, o cara comendo.
No começo da abertura, hein, Julian? Nem gosto de doce, eu não como doce. Já mandou, já traz uma torta doce aí pra mim.
Já era, aí pegou na mentira.
Maldito, hein? Maldito H4N que eu esqueço. Aí eu fico apertando o mudo do live chat, mano. Que droga.
Pegamos no pulo.
Não, mas é porque a minha filha chegou e falou que queria pegar sorvete. Eu falei, ah, não, pede alguma coisa doce então pra gente mesmo, mãe.
Ué. Tá, mas sorvete ou sorvete salgado, salgado agora? Sorvete de.
Não, mas ela queria pegar paleta, mano. Aí paleta.
Ah, não, aí não. Aí é maldade.
Paleta é mexicano clássico aí, mano. É o picolé gourmet.
Ai, meu Deus, cara.